Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 28 de abril de 2015, às 16h30. Convido o nobre deputado Bispo Renato Andrade para secretariar os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Em primeiro lugar, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mensagem número 70/2015 do Poder Executivo comunica o veto total ao PLC número 100/2014, projeto de lei complementar do deputado Joey Vale, que acrescenta o parágrafo 5º e o parágrafo 6º ao artigo 211 da lei complementar número 814, de 23 de dezembro de 2011, a fim de estabelecer prioridade da tramitação dos processos e procedimentos administrativos nos casos que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Gaciel Maia, que inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal a Semana de Gestão Ambiental e das outras providências. Projeto de lei do deputado Gaciel Maia, que estabelece períodos para a realização de concurso ou processo seletivo para o provimento de cargos públicos no Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que institui a Semana Distrital de Reciclagem e Meio Ambiente no âmbito dos órgãos públicos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre pagamento proporcional da taxa de renovação de carteira nacional de habilitação. Projeto de lei do deputado Rodrigo Delmasso, que declara a cultura gospel como patrimônio imaterial e cultural do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Joey Vale, institui a política distrital de incentivo ao uso de produtos biodegradáveis para lavagem a seco em veículos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Liliane Roriz, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do imposto sobre ICMS nas operações com a cesta básica de alimentos. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com medicamentos genéricos. Projeto de lei da deputada Roberto Negreiro, institui o Dia Distrital da Língua Brasileira de Sinais Libras e sua comemoração. Projeto de lei do deputado Rodrigo Delmas, que inclui o cadastro de informações de pessoas com deficiência no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rodrigo Delmas, que reconhece a Fundação Sara Nossa Terra como entidade de utilidade pública e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que institui o mecanismo de inibição da violência contra a mulher no âmbito do Distrito Federal, através de multa contra o agressor nos casos de utilização dos serviços públicos. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que proíbe a prática de frisagem em pneus por parte dos proprietários de revendas, oficinas, autopeças, borracharias e similares, sua comercialização no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que estabelece o fornecimento de perucas às pessoas com alopécia provocada pela aplicação de quimioterapia e outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que dispõe sobre a doação de produtos apreendidos, que especifica instituições filantrópicas de caridade do âmbito do Distrito Federal, na forma que menciona. Projeto de lei de autoria do deputado Joey Vale, que dispõe sobre obrigatoriedade de empresas prestadoras de serviços disponibilizarem aos consumidores meios idênticos de cancelamento de serviços adquiridos. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que obriga as empresas responsáveis pela elaboração de projetos de construção civil a prover os empreendimentos que especifica de dispositivos para dispensa de óleos vegetal ou animal e gordura de uso culinário. Projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante, que estabelece critérios para transparência, controle e fiscalização da gestão ambiental, da gestão fiscal no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante, que declara a Sociedade Armorial Patofísica Rusticana, o Pacotão, como patrimônio cultural e material do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao bispo Lucas Rodrigues da Cunha. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Chico Vigilante concede título cidadão honorário de Brasília ao senhor José Walter Vasques Filho. 4 indicações de deputado Chico Vigilante, 15 indicações de deputado Luzia de Paulo, 11 indicações de deputado Rafael Prudente, 4 indicações do doutor Michel, 274 indicações da Sandra Farage, 77 indicações da deputada Gaciel Maia, 10 indicações de deputado Joey Vale, 4 indicações de deputado Rafael Prudente, 11 indicações de deputado Roberto Negreiros, 3 indicações de deputado Liliane Roriz, 3 indicações de deputada Celina Leão, 3 indicações de deputado Bispo Renato, 1 indicação de deputado Ricardo Vale, 5 moções do deputado Bispo Renato Andrade, 3 requerimentos do deputado Rodrigo Delmasso, 1 requerimento do deputado Ricardo Vale, 1 requerimento, 2 requerimentos do deputado Chico Vigilante. E mais um requerimento do deputado Rafael Prudente. ata sucinta da 31ª sessão ordinária de 22 de abril de 2015 e a ata sucinta da 7ª legislatura, da 32ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater o projeto de lei complementar número 14/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 766/19 de junho de 2008. Que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no comércio local sul do setor de habitações coletivas na região administrativa de Brasília e da outras providências. Senhor presidente, peço que dê por lida e aprovada as respectivas atas.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, deu como lida e aprovada as referidas atas. Comunicado. Comunicado da Câmara em movimento. Comunicamos aos senhores deputados e senhoras deputadas que, em virtude da comemoração do aniversário da cidade de Sobradinho, no dia 13 de maio, e atendendo às demandas de liderança da comunidade local, informamos que a sessão da Câmara em movimento, que estava prevista para o dia 30/4, fica transferida para o dia 14 de maio. Antes de dar início ao comunicado de líderes, quero comunicar aos deputados presentes em plenária, os deputados que estão em seus gabinetes, que houve uma reunião de líderes, deputado Chico Leite, com a presença do deputado Elton Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista, do professor Israel, pelo Bloco Sustentabilidade, Trabalho e Solidariedade, pelo deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília, pelo deputado Garcel Maia, pelo Bloco Força do Trabalho, pelo deputado Chico Vigilante, líder do PT, apenas com a ausência do deputado Júlio César, que se encontra em viagem, que era o líder do governo. Durante as discussões feitas, foram enumerados 3 itens para serem discutidos e votados aqui nessa casa, na sessão de hoje à tarde. O primeiro, de respeito à lei que prorroga os puxadinhos, que tem um prazo do dia 30 agora que vai vencer. Então, houve um entendimento, depois que o governo mandou um projeto, houve várias reuniões junto com o governo e junto com os deputados e os próprios donos de restaurantes, e foi construído um substitutivo, deputado Chico Vigilante, no sentido de aperfeiçoarmos o projeto encaminhado pelo Executivo. Mas, mesmo assim, com o esforço dos técnicos, em especial da deputada Thelma Rufino, que é a nossa presidenta da Comissão de Assuntos Fundiários, ainda surgiram algumas dúvidas, algumas áreas ficaram cinzentas. Então, não chegamos a um entendimento de que o projeto, nem o do governo, nem o substitutivo, seria o ideal para que votássemos hoje. Então, o que ficou acordado foi que votaríamos apenas a prorrogação da lei que está vigente e o governo ficaria na condição de construir um PLC, um projeto de lei complementar, junto com o pessoal dos restaurantes e bares, junto com os deputados e assessores e junto com o governo, no sentido de esclarecer todas essas dúvidas que ainda ficaram sobre a cobrança, sobre o requerimento de uso e outros temas que constam do projeto encaminhado pelo governo, encaminharíamos um PLC a essa Câmara, com o compromisso dos líderes presentes, de votarmos o mais rápido possível. Entanto, ficou acordado de que votaríamos apenas e simplesmente a prorrogação para que não houvesse prejuízo aos interessados. O segundo item da pauta, ficou acordado de que votaríamos o projeto do Conselho Tutelar, apenas acrescendo uma emenda coletiva dos deputados ao projeto, no sentido de que, ao invés de votarmos um só, votaríamos em 5. Então, esse foi o entendimento que foi feito entre as lideranças, para que essa emenda venha ao plenário e possa ser discutida, né, e aprovada, se for o caso. E o terceiro item, que ainda depende de alguns esclarecimentos junto ao bloco do PMDB, que tem como líder o deputado Elton Luiz, no sentido de que há um uma lei ainda da época do governador Agnello, onde consta uma série de obras importantes de mobilidade do governo do Distrito Federal e que é necessário um levantamento do empréstimo junto ao BNDES ou Caixa Econômica Federal. Então, essa autorização para esse crédito era para ser aprovada hoje. Eu tenho aqui a destinação dos recursos, a implantação do corredor Eixo Norte, implantação do sistema de transporte BRT, com operação por controle operacional inteligente, ligação Balão do Torto, Balão do Colorado, da BR-450, implantação do trevo de triagem norte na DF-007, Balão do Torto, Eixo Rodoviário Norte, aquisição de material rodante para o veículo leve sob trilho VLT, aquisição de material rodante para a linha 1 do metrô, implantação das estações do metrô na Asa Sul, na 104 Sul, 106 e 110 Sul. Aporte para o aumento de capital da companhia urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. E, por último, implantação do sistema de transporte passageiro Gama, Santa Maria, plano piloto, projeto Eixo Sul. Portanto, essa autorização de levantamento de financiamento junto à Caixa ou BNDES trata exatamente para fazer frente a esses projetos que nós já tínhamos definido, deputado Chico Leite e deputado Joy Vale, ainda em lei do ano passado. Se houver esse entendimento, seria o terceiro item da pauta a votarmos hoje, que seria essa autorização de crédito. Então, ficaram definidos três itens da pauta, que é os puxadinhos, a prorrogação simples, o segundo, o conselho tutelar, e o terceiro, essa autorização de crédito junto à Caixa ou BNDES. Portanto, nesse sentido, por orientação aqui, eu já incluo esta pauta, os três itens. Portanto, esses eram os esclarecimentos preliminares que eu gostaria de fazer, tendo a responsabilidade de coordenar a reunião de líderes. E passo essa presidência. Primeiro, queria cumprimentar a todos vocês da galeria, principalmente do pessoal que está aguardando a nomeação dos concursos. Portanto, vocês podem contar. Já é unanimidade nessa casa o apoio a vocês, depende exatamente da decisão do Poder Executivo. Portanto, no que se refere aos deputados, pelo menos todos que eu tive a oportunidade de conhecer, todos são favoráveis a que vocês sejam contratados o mais rápido possível. Portanto, passo a presidência ao nobre deputado Bispo Renato Andrade, tá certo? Para que dê início ao comunicado de líderes. Muito obrigado.
Faz nada comigo, PT. Até assumir a presidência, se assume.
Vou providenciar logo essa filiação.
Dando início ao comunicado de líderes, convido a fazer uso da palavra o deputado Eto Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista. Convido a fazer uso da palavra o professor Israel, pelo Bloco Sustentabilidade Trabalhista e Solidariedade. Não se encontra. Pergunta ao deputado Rodrigo Delmasso se vai fazer uso da palavra pelo Bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, assessores, os professores que estão aqui na galeria, os concursados, aprovados do concurso da Secretaria de Educação. Hoje, quero aqui, senhor presidente, relatar, primeiro ponto, que nós tivemos, há uns 20 dias atrás, uma audiência pública em Taguatinga, onde vários deputados desta casa, deputado Chico Leite, estiveram presentes, para relatar o problema vivido pelos professores que foram aprovados em concurso em 2013, certo? Atingiram a média estabelecida pelo edital, mas estão, entre aspas, proibidos de serem contratados por causa de uma cláusula de barreira estabelecida no edital. O edital previa 200 vagas, e essa cláusula determinava que a Secretaria de Educação só poderia chamar 5 vezes a mais da quantidade de vagas estabelecidas no edital. O que nos estranha muito é que a necessidade da Secretaria de Estado de Educação à época era de uma contratação, deputado Chico Leite, deputado Joy Valle, de mais de 5 mil professores. Ou seja, as vagas disponíveis no edital não supria as necessidades inerentes que estavam estabelecidas no edital, que estavam estabelecidas dentro da Secretaria de Educação. Inclusive, fugindo de uma recomendação do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, dizendo que professor temporário não pode ocupar vaga de cargo efetivo. Professor temporário, só ele precisa ser contratado com base nas especificidades da lei, ou seja, para afastamento temporário de professores da Secretaria de Educação. Nós tivemos essa audiência, fizemos uma segunda audiência com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Renato Rainha, no qual levamos a ansiedade dos professores, e não só dos professores, mas da sociedade do Distrito Federal, que urge por mais professores em sala de aula. Os alunos precisam de mais professores em sala de aula, e chegamos num consentimento ali de encaminharmos uma representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, pedindo a declaração da ilegalidade do item 9.1 estabelecido naquele edital. Conversamos também, deputado Joy Valle e deputado Chico Vigilante, conversamos também com o promotor de justiça do Ministério Público de Contas, aqui do Distrito Federal, doutor Demóstenes, que brilhantemente ali já expressou um prévio entendimento, deputado Lira, que esse item, ele não pode embarrear a contratação dos novos professores por dois motivos. Primeiro, existe uma urgência estabelecida pelo Estado, ou seja, existem vagas disponíveis, inclusive relatado pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tem diretamente o professor Reginaldo Veras, o senhor que é professor da rede, né? Contratações imediatas, mais de 3.500 professores já deveriam ser contratados para suprir a carência existente na rede. Então, nenhum tipo, essa cláusula, a nossa assessoria, a assessoria dos deputados aqui da Câmara Legislativa, de todos os parlamentares, montaram essa representação. Na audiência pública estava lá presente a deputada Sandra Farage, deputado Bispo Renato, professor Reginaldo Veras, outros parlamentares que aqui passaram. Então, todos os deputados, tá certo, construíram essa representação, e eu tenho certeza que todos os 24 deputados vão assinar essa representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. E aí, deputado professor Reginaldo Veras, começa a nossa segunda batalha, que é sensibilizar cada conselheiro daquele tribunal, principalmente o seu relator, para acatar a nossa representação e que o tribunal determine a contratação imediata de todos aqueles que foram aprovados no concurso 2013. Me veio uma dúvida, que era a relação que se refere à questão da contratação das apurações da segunda fase do concurso. E aí eu fiz um questionamento à área técnica da Secretaria de Educação, se a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, EAP, não poderia assumir a responsabilidade de fazer essa segunda avaliação, que é, na realidade, uma avaliação de prova de títulos. A Secretaria de Educação prontamente respondeu dizendo o seguinte, dizendo que a EAP tem total estrutura para fazer isso e que a única coisa que precisa é de um instrumento, deputado Chico Leite, o senhor que é um grande jurista, grande professor de direito constitucional, é que esta cláusula seja declarada ilegal. Nós temos alguns instrumentos do Superior Tribunal de Justiça, algumas decisões do Tribunal de Contas da União, em casos similares, que autorizaram alguns estados a fazer esse tipo de contratação. Então, eu acredito que ainda hoje, no final que todos nós vamos assinar, provavelmente amanhã ou até na quinta-feira, vamos protocolar isso no Tribunal de Contas, aí começa a nossa segunda batalha. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas vai ser sensível, não aos deputados, não à Câmara Legislativa, mas à sociedade do Distrito Federal, que precisa de professores em sala de aula e autorizar a contratação daqueles que passaram em concurso público. Aqui ninguém está falando daqueles que não passaram, mas aqueles que atingiram a nota mínima estabelecida no edital. E eu tenho certeza que todos aqueles estão prontos para trabalhar. Quero aqui também citar que recentemente foi citado aqui nesse plenário sobre a questão da substituição das placas em centros de educação de primeira
infância. Por gentileza, espere o deputado terminar a sua fala. Por gentileza, daqui a pouco vocês se manifestam, deixa o deputado terminar a fala.
Aqui nesse plenário foi questionado a questão sobre a substituição das placas, das CEPs, ou seja, do Centro de Educação de Primeira Infância, também denominadas as creches, que se encontravam semi-prontas ou até mesmo prontas, e nós destacamos aqui que as edificações daquela época ainda não tinham sido efetivamente entregues devido à falta de pagamento que as empresas a construíram. Destaca-se ainda que, além de não quitadas essas dívidas e, por isso, não terem sido entregues, essas unidades escolares não estavam devidamente mobiliadas e conveniadas. Deste modo, apesar dessas CEPs não se encontrarem em condições reais para receberem as crianças, estavam com placas de inauguração afixadas como se tais edificações estivessem em funcionamento. Mas a crítica ainda era a situação da falta de pagamento a das instituições conveniadas selecionadas via chamamento público, que estavam atendendo as crianças nessas unidades escolares. Algumas, sem recebimento, senhores e senhoras parlamentares, dessas entidades, deputada Luzia de Paulo, que estavam conveniadas, sem receber desde julho de 2014, e prestando seu atendimento prontamente àquelas crianças que estavam matriculadas. Um exemplo delas concretizou-se em Ceilândia, deputada Luzia, como a senhora sabe, certo? Onde uma entidade que administrava duas entidades, unidades escolares, manifestou-se contrária à renovação do convênio, em decorrência da falta de pagamento e repasse dos valores acordados no convênio anterior. Para evitar a interrupção, a Secretaria de Estado de Educação tomou as providências necessárias quanto à seleção e à celebração de novos convênios com outras entidades, de modo que fosse garantida a continuidade de atendimento às crianças. Tão somente com a execução dos acertos financeiros, juntos às construtoras de seleção por entidade de chamamento público e da celebração de convênios, essas unidades escolares passaram a apresentar condições reais de funcionamento. Reitera-se que exclusivamente, no caso do prédio não entregue, conforme dito anteriormente aqui neste plenário, houve a substituição da placa de inauguração de unidade escolar inacabada por placa alusiva ao dia em que, de fato, quem inaugura uma creche, que não é governo, que não são políticos, mas são crianças que entram dentro dessas creches, ou seja, a placa que foi ali colocada só foi alusivamente a data que as crianças iriam entrar naquela creche. Por fim, cabe ressaltar que, como eu falei aqui, que ninguém, nenhum político, governador, secretário de Estado, inaugura creche. Quem inaugura a creche são crianças. Quem inaugura as escolas são os estudantes e professores quando começam a dar as suas aulas. A participação do governo, nesse momento tão nobre de entrega, é tão somente de apresentar àquela sociedade que existe ali uma nova unidade educacional, seja ela creche ou instituição de ensino fundamental e médio, para que a sociedade possa ter uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então, quero deixar esse esclarecimento aqui, que foi exaustivamente debatido com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e também deixar aqui o nosso apelo para que todos os parlamentares e o governo sensibilizado possam contratar os professores para entrar em sala de aula e darem aulas aos nossos estudantes. Muito obrigado. Deus abençoe.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Del Masso, que falou por mais do que o tempo necessário, só precisa de um bloco amor para Brasília. Nós agradecemos o deputado Rodrigo Del Masso, agradecemos as manifestações. Só pediria que, enquanto os deputados estiverem falando, que, por favor, não se manifestem, porque não tenha dúvida nenhuma, a causa de vocês e a causa de cada um desses 24 deputados que estão aqui dentro dessa casa. Pergunta ao deputado Wellington Luiz, se quer fazer uso da palavra pelo Bloco Brasília, Bloco Democrático Trabalhista.
Boa tarde, presidente. Uma boa tarde a todos. Vim aqui tão somente em nome do meu bloco, do meu grupo, né, que hoje é composto por 7 deputados, dizer que nós não abriremos mão desse direito consagrado dos nossos educadores. Digo mais, não eram vocês que deveriam estar aqui, não. Quem deveria estar tomando conta hoje dessa galeria era a população, pedindo para que vocês fossem contratados imediatamente. E dinheiro é uma questão de prioridade. O dia que se der prioridade para a educação, nós teremos um país muito melhor. Então, nosso bloco, vocês podem ter certeza absoluta, usaremos todos os meios de pressão, todos os meios legítimos, para fazer com que o governo imediatamente reverta essa situação, que altere o cadastro reserva, e não é nenhum, nada novo não, não estamos inventando a roda não. Existem vários precedentes. Eu sou concursado da Polícia Civil, quando fui presidente do sindicato, por 3 vezes nós alteramos o cadastro reserva. Ou seja, é possível, basta querer, basta enxergar a educação com prioridade. E aí, deputado Reginaldo, não podemos tirar do senhor, do professor Israel e daqueles que têm lutado diariamente por uma educação melhor aqui nessa casa. Parabenizo o senhor por esse tema e pode ter certeza, com o nosso bloco, o senhor pode contar. Vamos lutar até que essa situação seja resolvida. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.
Deputado Agaciel Maia. Pelo bloco Força do Trabalho, vai fazer uso da palavra? Não. Pergunto ao meu nobre amigo e correligionário, deputado Chico Vigilantes, vai fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que o tema principal a ser tratado hoje será exatamente saúde e educação. A verdade, professor Reginaldo Veras, é que está faltando professor das mais variadas disciplinas em quase todas as escolas do Distrito Federal. E não venha me dizer que o governo foi alcançado pela lei de responsabilidade fiscal para não poder contratar, porque não é verdade. Exatamente, a lei de responsabilidade fiscal diz que educação e segurança está fora dela. Portanto, é uma decisão do governo de contratar ou não. E a única maneira de ter professores realmente capacitados, preocupados com o ensino, é a contratação através do concurso público. E aí as galerias que estão ocupadas aqui hoje, creio que o governo já deveria ter contratado para vocês não ter que ter passado por um concurso tão difícil da maneira que passaram e ainda está vindo aqui implorar para ser contratado, como é uma obrigação do Estado fazer a contratação. Mas na verdade, deputado Chico Leite, Vossa Excelência que é promotor e deputado, deputado Reginaldo Veras, a verdade é que essa turma da Secretaria de Educação está levando o governador Rodrigo Hollenberg para o precipício. Essa última resolução tomada pela Secretaria de Educação, proibindo os professores ou qualquer servidor da educação de dar entrevista, isso é a maior aberração que eu já vi na minha vida. Dizer que, inclusive, estão proibidos de divulgar imagens nas redes sociais. Quer dizer, não arruma as escolas, deixa o mato do jeito que está, os banheiros do jeito que estão, não contrata os professores e agora querem censurar os educadores. Isso é crime. Isso é inaceitável. Eu não posso, deputado Chico Leite, aceitar que no Estado Democrático de Direito, que nós lutamos tanto pela democracia, venha o secretário de Educação do Distrito Federal baixar uma portaria esdrúxula proibindo os professores de falar com a imprensa, os servidores de falar com a imprensa. Tudo isso em função de uma briga que teve com o diretor autoritário ali da escola de música e os professores, chegou lá o Correio Brasiliense e a TV, algumas televisões para entrevistá-lo, eles deram entrevista e agora baixaram a lei da mordaça. Nós que lutamos tanto contra a lei da mordaça nesse país. Portanto, é grave. É preciso que o governador Rodrigo Hollenberg, eu vejo aqui o Carlão, ou melhor, o Marcão, que é secretário, sabe, Marcão, é preciso que o governador imediatamente determine ao secretário de Educação para acabar com essa censura prévia. Porque o governador é um democrata, ele não pode aceitar que um subordinado dele venha colocar a lei da mordaça aqui no Distrito Federal. Isso é um absurdo. Portanto, essa gente vai levar o governador para o precipício. Segundo ponto, deputado João Vale, é o caos que, agora sim, o caos que está estabelecido na saúde do Distrito Federal. Está faltando de tudo. Todo tipo de medicamento, são mais de 300 itens que faltam hoje na rede pública. Desde medicamento para tratamento de câncer, que é a doença mais terrível que existe. A gente está vendo as imagens na televisão, TV Globo, na Bandeirantes, na Record, nas demais, TV Brasília, dos pacientes dizendo, foi suspenso o tratamento porque não tem o medicamento. E, na verdade, aí, deputado Reginaldo Veras, falta competência ao secretário de Saúde do Distrito Federal. Porque dinheiro tem. Para vossas excelências terem uma ideia, de todo o recurso que está destinado para a saúde do Distrito Federal, eu apurei hoje, o governo até agora só gastou 0,7%. Portanto, muito menos de 1%, deputado João Vale, do que está destinado para a saúde. Estão incompetentes. Não compram os medicamentos. Porque talvez o secretário de saúde tenha plano de saúde. Tem plano de saúde. Se ele não tivesse plano de saúde, certamente ele estaria abastecendo a rede pública de saúde. Portanto, é um verdadeiro absurdo. E aí eu vou fazer um questionamento público agora. Aonde está o promotor Jairo Bizol? Que era tão diligente em outros governos. Que fiscalizava tão de perto outros governos. Aonde entrou aquela promotoria de defesa do usuário da saúde pública? Aonde que ele está? Por que que não fala mais nada? Por que que deixa o caos se estabelecer da maneira que está estabelecido na saúde pública? E aí agora, deputado Chico Leite, estão vindo com uma coisa pior. Estão querendo propor agora a contratação de organizações sociais, que é um negócio esdrúxulo. A gente viu que organização social, a tal da Real Espanhola, no Hospital de Santa Maria, deu no que deu. E agora estão querendo contratar organizações sociais. Está o secretário intimidando a cada instante os conselheiros da saúde, querendo que eles aprovem a contratação de organizações sociais. Esta proposta terá aqui nessa casa uma barreira, um muro intransponível. Nós não vamos permitir, em hipótese nenhuma, que a saúde pública do Distrito Federal seja passada para organizações sociais. É um crime, até porque aonde está estabelecido não deu certo. Portanto, a gente não pode pegar um modelo que está dando errado no Brasil inteiro e querer transpor aqui para o Distrito Federal. Isso é pior do que a terceirização. Portanto, o governo que atenda efetivamente os anseios da comunidade. O vereador Hollenberg, durante a campanha, dizia que faltava gestão, dinheiro tinha. Eu digo, governador, agora está faltando gestão, está faltando competência e está faltando vergonha em alguns dirigentes que o senhor nomeou para esse governo. É mais grave ainda. Portanto, é preciso que imediatamente se repare esse caos que está estabelecido sobre a saúde e não venham com essa história de organização social, porque isso é mais que um crime contra a população e o serviço público do Distrito Federal. Se coloca a organização social hoje na saúde, amanhã também vai querer terceirizar a educação. E nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico. Nós queremos dizer também aos amigos, os concursados, que acabamos de protocolar uma moção que manifesta apoio e solidariedade aos aprovados no concurso para professor e orientador educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no sentido que o senhor governador do Distrito Federal tome medidas para invalidação do subitem 9.1 e 9.5 dos respectivos editais, por vício de legalidade, economicidade, conveniência e oportunidade. Espero que seja aprovada ainda hoje, se assim Deus permitir, os nossos amigos concordarem. Encerrado o comunicado de líderes, passamos para o comunicado de parlamentares. Pergunta a deputada Sandra Farage se fará uso da palavra. Deputado professor Israel. Não se encontra no momento. Deputada Liliane Roriz. Deputado professor Israel, desculpa.
Deputado Renato, eu só queria passar a palavra para a vice-líder, que vai fazer uso da palavra em nome do bloco. Mas, desculpe, já passou
de líder? Já passou o comunicado de líderes.
Então, eu não vou usar a tribuna, só queria declarar o meu apoio aos meus colegas professores, servidores da educação, e dizer que nós precisamos de professores, e que hoje de manhã, numa audiência pública sobre educação, e que tratava sobre os centros interescolares de línguas, eu cobrei o cumprimento da nossa lei. Vocês participaram da construção dessa lei, que obriga o Estado a nomear um professor concursado toda vez que um professor se aposentar. Isso aliviaria muito a espera dos professores concursados, e nós esperamos que essa lei seja cumprida, porque leis são feitas para serem cumpridas, ainda mais pelo governo. Então, parabéns, e estamos juntos nessa luta.
São Jorge, deputada Sandra Farage.
Eu gostaria apenas de dar o meu apoio aos professores, à galeria, dizer que nós estamos juntos aí. Eu sou uma das defensoras para que vocês entrem no cadastro, sim, que sejam nomeados, porque além de vocês precisarem, Brasília precisa de vocês dentro de sala de aula. Eu queria usar meu tempo de palavra apenas para isso, para destinar o nosso apoio a vocês.
Pergunta ao deputado Vazir Errori, não se encontra ainda. Deputado Chico Leite, fará uso da palavra? Com a palavra o deputado Chico Leite.
Presidente, colegas, eu venho aqui tratar especificamente de dois assuntos. O primeiro deles refere-se a uma concitação que recebi ainda no início dessa audiência, acerca da cláusula de um edital que, na minha avaliação, encontra-se completamente contrária a qualquer princípio da administração pública. Veja, presidente, nós lutamos anos para que aquele que passasse dentro das vagas do edital, anunciado pelo edital, tivesse direito subjetivo público a assumir o cargo. Fosse ao judiciário, se a administração não reconhecesse, e tivesse o direito à vaga no embate próprio nas lides judiciárias. STJ foi o primeiro tribunal superior a reconhecer. Hoje as administrações reconhecem os editais e a nossa Lei Geral dos Concursos já previu. Pois bem, se assim o é, notei depois, em linha contrária, uma ação dos gestores e de gerentes de bancas de concurso tentando não observar o exato número para não dar direito subjetivo a ninguém. A par dessa fraude, foi-se adiante. Tentou-se colocar nos editais, e colocou-se, presidente, cláusulas, verdadeiras cláusulas de barreira, como chamou o deputado Delmasso, cláusulas que impedissem correções ou que impedissem passagem para as próximas fases. Eu tenho a compreensão, presidente, que o nosso avanço, e esse é um debate que nós fazíamos há 10 anos, à época da Lei Geral dos Concursos Públicos, deputado Reginaldo, era no sentido que não se pudesse fazer novo concurso, mas aí teremos que mudar uma regra constitucional, mas não se pudesse fazer novo concurso para um cargo em que ainda houvesse gente aprovada em concurso e não assumindo efetivamente o seu cargo. Então, suponhamos, concurso para professor, somente quando todos aqueles aprovados no último concurso tomassem posse efetivamente. Essa é uma luta antiga, presidente. Pois bem, o que nós vemos agora na cláusula de um concurso é exatamente o contrário. É a proibição de que se passe a nova fase ou se possa contratar um percentual, quer dizer, 5 vezes mais que o número de vagas declarado. Na minha avaliação, presidente, vamos aguardar o Tribunal de Contas, mas antecipo que na minha modesta avaliação, trata-se de cláusula completamente nula de pleno direito. Não é possível admitir. E, ultrapassada essa preliminar, é muito importante que nós façamos mesmo essa articulação com o Tribunal de Contas e depois com o governo para sensibilizar o governo à contratação. Não é possível que estudantes fiquem sem aula. Eu que venho aqui de vez em quando dizer que o lugar de criança é na escola, o lugar de professor é em sala de aula, também é fundamental que nós não impeçamos, e mais que isso, lutemos para que o governador contrate todos aqueles que foram aprovados. Eu tenho defendido também, presidente, que serviço público é lugar para concursado. Não é lugar para cabo comissionário, não é lugar para peixadas políticas, e o temporário deve ser uma excepcionalidade absoluta. Nós temos que fazer essa defesa principiológica aí entre nós. Bom, me cumpria primeiro falar sobre esse tema. Acho que vamos todos juntar esforços e... Mais um minuto. O outro, presidente, que me traz aqui é, como dizia o nosso querido ex-deputado Peniel Pacheco, é parlamentar, não é parlamentar. O deputado Chico Vigilante se lembra aqui das belas tiradas do deputado Peniel Pacheco, que dizia que há hipótese em que é parlamentar e não parlamentar. Eu quero lamentar esse ato administrativo da Secretaria de Educação, deputado Reginaldo Veras. Não é possível. Não se pode falar entre nós. Ultrapassado o século XXI, em qualquer regra, seja ato administrativo, seja lei, que sequer traga insinuações à mordaça. Não se pode admitir. Eu considero que essas hipóteses são verdadeiramente de ilícitos contra a humanidade e contra tudo que a humanidade conquistou até hoje. Sinceramente, nós precisamos fazer um exame, presidente. Se por um decreto legislativo poderíamos revogar o ato, precisaríamos pedir assessoria que fizesse um estudo, ou se faríamos uma moção daqueles que assim concordassem, mas eu peço desde já o bom senso ao senhor secretário de Educação, ao senhor secretário de Relações Institucionais, que está aqui presente, do governador Rodrigo Hollenberg, não tenho dúvida que teremos a acolhida, mas ele precisa tomar conhecimento, para que se... Por um outro ato administrativo, a administração pode fazer isso de ofício, se revogue esse ato aqui, que é parlamentar. Um ato que proíbe a comunidade escolar, de alguma sorte, quer dizer, estudantes, professores, não, de emitir conceitos, de dar entrevista, enfim, de ir à rede social. As responsabilidades são apuradas, na medida, evidentemente, de nossa legislação. Aquele que vai a público, evidentemente, que responde pelo que diz. Mas nós não podemos admitir que um gestor proíba a comunidade escolar, onde há a raiz da liberdade, de pronunciar-se acerca de qualquer matéria, presidente. Deixo aqui o meu protesto e sugiro que a presidência, a direção da casa, em nome de toda a casa legislativa, não em nome desse ou daquele bloco, não sei se o deputado Reginaldo Veras concorda, deputado Chico Vigilante, deputado Vazir Derrori, deputado professor Israel, mas que possamos, em nome de toda a casa, tomar uma atitude. Né? Eu acho que o governo sensibilizaria, o líder Júlio César não está presente, senão conversaríamos com ele, deputado Roberto, mas eu tenho certeza absoluta que de ofício era possível resolver esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Eu espero, deputado Chico Leite, que prevaleça o bom senso, aproveitar que o Marcão está aí. Isso é coisa de ditadura. Uma casa que se ensina educação não pode fechar as portas para mostrar aquilo que está acontecendo ali dentro. Não tenho dúvida nenhuma que o governador vai determinar que isso seja completamente resolvido ainda na tarde de hoje, para que a gente comunicar à comunidade escolar de uma maneira geral. Pergunta ao deputada Luzia de Paula, que fará uso da palavra. Deputada Luzia de Paula, vai fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, galeria, colegas professores, conselho tutelar, eu quero saudar aqui esses guerreiros que aqui vêm para lutar pelo direito, pelo nosso direito, porque quando se fala em educação, está falando do direito da humanidade e, principalmente, das crianças. E quero dizer a vocês do nosso compromisso com esse segmento. Nós sabemos como estão as nossas escolas hoje com a deficiência de educadores e a urgência que nós temos de ver vocês em sala de aula. Então, sala de aula que não tem professor, não tem alegria e não tem continuidade no processo da formação do que nós temos de mais sagrado, que são nossas crianças. Mas quero aqui também, senhor presidente, falar de uma outra categoria que ontem foi o seu dia, a categoria dos empregados domésticos, que ainda não alcançou o que é de merecido. Esse país tem uma dívida muito grande com esse segmento. São pessoas que vêm dando a sua contribuição na formação dos nossos filhos, que vêm dando a sua contribuição também na formação da humanidade. E que, infelizmente, é uma categoria que está à margem, que os seus direitos até hoje não foram reconhecidos. E é uma categoria que paga um alto preço, porque enquanto estão cuidando dos filhos dos outros, os seus filhos, muitas vezes, ficam à margem, ficam só e não têm o direito de ter sequer a presença de pai e de mãe. E, na maioria das vezes, os seus filhos ficam à mercê da marginalidade e são colhidos, muitas vezes, por segmentos que ninguém gostaria que estivesse tão próximo da sua família. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde, homenagear a todos os empregados domésticos que têm feito a diferença para todas as famílias deste país. Muito obrigada. Boa tarde.
Obrigado, deputada Luzia de Paulo. Convido a fazer uso da palavra o deputado Vazir Derrori.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores concursados, nosso apoio, são lutas e lutas. Um servidor para ser aprovado em um concurso público, senhor presidente, não é uma tarefa muito fácil, é dedicação, é estar focado, particularmente aqueles que dispõem a construir um projeto de vida na educação. Portanto, os meus mais profundos respeitos à luta de vocês, contem com o nosso apoio. Hoje a casa teve duas belas audiências na área da educação, que vem sendo conduzido pelo nosso presidente Reginaldo Veras, que é um professor, colega de vocês, e tem a grata satisfação de ter aqui os orientadores educacionais, que foi, esse deputado que vos fala, foi o autor da emenda à lei orgânica que estabeleceu as condições do orientador e que posteriormente teve o seu aperfeiçoamento com proposições da deputada Celina Leão. Portanto, são bem-vindos, contem com nosso apoio na legitimidade de incorporação na rede pública para servir melhor a nossa população, particularmente forjando essa nova geração que tanto depende de vocês, principalmente diante dessa crise tão profunda que a sociedade vive, sobretudo a crise da família, que chega nas escolas, vão em cima dos professores, dos colegas, refletir os seus desequilíbrios pessoais. Portanto, o meu apoio, a minha solidariedade e a nossa disposição de acompanhá-los nessa luta de incorporação da convocação para integrar a rede pública. Senhor presidente, a minha palavra nessa tarde é uma palavra para refletir, deputado Chico Leite, o desempenho da arrecadação não apenas no Distrito Federal, mas em alguns estados e compará-los com o Distrito Federal. Nós tivemos no estado da Bahia uma queda de acima de 14% na arrecadação tributária. Arrecadação tributária, ou seja, arrecadação fiscal no âmbito das unidades de federação. No caso de Minas Gerais, nós tivemos um aumento ligeiramente inferior a 3%, bem como o estado de São Paulo, tão locomotiva, mas que não reflete a sua arrecadação, que chega à ordem de 28 bilhões e meio em relação ao ano passado, de 27,7 milhões de reais. Entretanto, a União, que teve um crescimento de pouco acima de 4%, e o Rio Grande do Sul em torno de 4,63%, é incomparavelmente, deputado Joivale, menor que o caso do Distrito Federal no bimestre, ou seja, janeiro e fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, um crescimento de quase 13%. Para ser mais preciso, 12,97% em relação ao ano passado. A tão decantada crise da arrecadação não existe, pelo menos no âmbito do Distrito Federal. Principalmente se levarmos em conta que a arrecadação no trimestre vai ultrapassar, com certeza, a deputada Gaciel Maia, presidente da nossa Comissão de Finanças e Tributação, vai ultrapassar a casa dos 20%. Dos 20% o trimestre, sendo que só no mês de março o crescimento em função da antecipação do IPVA foi superior a 30%. Em relação ao ano passado. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a população do Distrito Federal responde, né, à tão decantada crise financeira do Distrito Federal num perfil bem diferente do que alguns procuram demonstrar para nós. Eu tenho procurado, senhor presidente, trazer estes números, porque são números que nós acompanhamos todos os dias. Nós acompanhamos todos os dias. E eu quero, inclusive, aqui, ontem, com rápido contato,
que tivemos com o senhor governador, nós tivemos a oportunidade, deputado Chico Leite, de entregar para o governador Hollenberg um estudo, deputado Reginaldo, a qual eu inclusive quero passar nas mãos de cada um dos deputados. Nós estamos tendo uma perda que hoje chega-se até 2014 a ordem de quase 2 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão de reais é inerente ao método de cálculo e à base de cálculo em particular. Eu tenho batido nessas questões porque eu quero convencer o governo do Distrito Federal, levar para o governo federal este debate para poder fazer a correção necessária que precisamos fazer. Eu chamo a atenção porque já estivemos com o secretário Colombini, já conversamos no Tribunal de Contas, como também nós... Hoje tivemos a oportunidade de conversar com a secretária do Planejamento pelo telefone. Eu espero poder ter condição, secretário Marcos Dantas, que estava aqui conosco até há pouco, de poder ter condições de sensibilizar o governo, ser proativo no sentido de fazer e obter essas correções. Mas além disso... Deputada Gaciel Maia, que eu queria te pedir um minutinho da sua atenção. A questão do Fundo Constitucional hoje no Distrito Federal, nós precisamos fazer uma análise crítica do ponto de vista da gestão. Do ponto de vista da gestão, grande parte das razões pelas quais nós temos perdido o recurso são inerentes às dificuldades operacionais nas licitações, como também nos empenhos e os processos de judicialização das licitações públicas. Isso tem sido um grande motivo de perda para o Distrito Federal. E aí, se o governo não tiver condições, deputado Joivalle, de poder fazer uso dos recursos previstos para investimento, custeio de manutenção, na última janela, que eles assim denominam, que é a janela para efeito de remanejamento, poder, deputada Gaciel Maia, fazer o remanejamento para a área de custeio de pessoal, porque boa parte da folha de pagamento hoje da educação e da saúde é bancada parte pelo Tesouro e parte pelos recursos do Tesouro do Distrito Federal. Se você faz esse remanejamento, você deixa de ter a perda nas rubricas de custeio de manutenção, custeio de investimento e passa para o custeio de pessoal, portanto, permitindo que os recursos do Tesouro do Distrito Federal sejam utilizados para pagamento de pessoal, podendo reduzir um tanto quanto e facilitar os gastos do Distrito Federal em outras rubricas, inclusive com pessoal no âmbito do Distrito Federal. Eu faço esse apelo mais uma vez, eu espero poder ter sensibilidade com o governador para convencê-lo de que é necessário que a sua equipe debruce sobre este debate. Por último, nós estamos solicitando uma reunião com o senhor ministro do Planejamento para poder levar esse debate para dentro do governo federal, consequentemente, aprofundar os motivos pelos quais o Distrito Federal está deixando de receber recursos do Fundo Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vasli. Convido a fazer uso da palavra o deputado Thelma Rufino. Vai fazer uso da palavra. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Roberto Negreiros fará uso da palavra. Deputado Chico Vigilante fará uso da palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de abrir mão da palavra nesse momento para que a gente possa votar imediatamente a questão dos puxadinhos, para trazer a tranquilidade para os comerciantes lá da Asa Sul, tendo visto que a lei deles vence dia 30.
Obrigado, deputado Chico. Deputado Lira, fará uso da palavra.
Não, isso é só para você dar uma lida. Eu só quero dizer que, uma vez que se faz concurso público e que as pessoas que passaram nele devem sim serem convocadas. Isso se refere aos policiais civis, se refere também ao pessoal da saúde e também, por que não, o pessoal da educação. A todos vocês, saibam que tem o meu apoio e a minha admiração. Tem sim que contratar os professores. Lira, obrigado. Só isso.
Muito obrigado, deputado Lira. Eu pergunto ao deputado Joey Valle se fará uso da palavra.
Bom, boa tarde a todos. Queria falar aqui, deputado Chico Vigilante, que quero engrossar essa fileira, porque realmente precisa se falar para o secretário de Educação em que século que nós estamos. Eu acho que esse decreto, essa colocação que ele fez, realmente ele pode, entendendo que foi mal orientado por sua assessoria, retirar esse processo. Realmente é uma situação que as pessoas não podem se comunicar e não cabe a um gestor tomar partido dos outros. Né? Cabe ao gestor avaliar, analisar e dar a melhor solução para a comunidade. O cliente do governo é a comunidade, é o cidadão. E nesse sentido, hoje tivemos aqui uma solenidade em comemoração ao Dia da Educação. E o secretário falou um processo de que muitos professores estão fora da sala de aula, por isso que mesmo não está precisando de professor. Foi esse o entendimento que ele colocou. Eu quero discordar plenamente disso. Quero discordar de forma frontal a esse processo. Precisa de professor, mas precisa mais do que de professor, precisa de gestão frente à Secretaria de Educação. Então, eu queria aqui também me solidarizar e colocar que nós fazemos o possível para que esse cadastro seja chamado, porque a Secretaria de Educação precisa de professor e os alunos precisam de professor na sala de aula. Eu gostaria de colocar também, viu, presidente, que a gente precisa, e a Câmara está num processo de radicalizar na transparência, e a Comissão de Fiscalização tem feito o seu papel de fiscalizar, nós precisamos dos números. Se tem muito professor fora de sala de aula e está colocado no governo, tem professor aqui na Câmara, quem são, quanto custa, que serviço estão prestando à educação? Nós precisamos dos números, porque jogar números ao léu é muito fácil. Agora, se são 300, 350, chame os professores de volta. Chame todos de volta. Agora, não trate de forma igual os desiguais, porque aí se comete injustiça. Então, o que eu vejo é que os governos, de forma geral, sofrem de um problema sério de gestão. E vou dar um exemplo claro aqui em Brasília. Brasília mantém suas empresas públicas, o que é extremamente importante e muito bom. Mas como pode uma empresa que tem monopólio, vende e as pessoas são obrigadas a comprar dela, ela põe a margem de lucro que precisa ter para fazer os seus custos. Como pode essa empresa estar quebrada? Eu estou falando de duas empresas, SEB e CAESB. Como pode empresas que são monopólios, só elas vendem, a SEB só ela vende energia, a CAESB só ela vende água, como essas empresas podem estar quebradas? Essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui, presidente, para que a gente possa fazer audiências públicas, para ficar claro, para depois não ser chamado de privatista, que eu não sou. Eu quero organizar e dar gestão profissional a essas empresas, tirando definitivamente a influência político-partidária de dentro delas, porque são empresas importantíssimas para o Distrito Federal. Nós não podemos deixar essas empresas à mercê da influência política-partidária. Estou falando de BRB, estou falando de CAESB, estou falando de SEB. Empresas que arrecadam e são importantes que continuem como públicas no Distrito Federal, presidente. Então, para encerrar minha fala, mais uma vez, quero reforçar a importância de que o discurso seja coerente com a prática. Educação de qualidade, ser prioridade do governo, tem que assinar o cheque e colocar o dinheiro na conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joivale, deputado Ricardo Vale. Se encontra em viagem. Deputado Rodrigo Delmas fará uso da palavra.
Senhor presidente, vim novamente a essa tribuna, na realidade, só para ressaltar um acontecimento que ocorreu ontem, deputado Chico Vigilante, no aeroporto de Brasília, no qual uma empresa aérea aqui do Brasil, a Avianca mais especificamente, não deixou que uma criança de 2 anos e 7 meses embarcasse num voo para Maceió. A negativa para que essa criança não entrasse no voo foi simplesmente porque o pai da criança preencheu um requerimento, deputado Joivale, informando que a criança tem epilepsia. A empresa teve o entendimento que a criança não poderia fazer o voo de Brasília para Maceió porque tem epilepsia. Mesmo com o relatório do seu neuropediatra autorizando a viagem, dizendo que a criança estava apta a entrar no avião, independente da pressurização da cabine, que não iria afetar as questões neurológicas daquela criança. O que eu quero ressaltar aqui é que este tipo de situações acontecem todos os dias. Só que isto é, no mínimo, como diz aqui, quero aqui parafrasear o deputado Chico Leite, para lamentar esse tipo de preconceito no século XXI com pessoas que têm esta doença como a epilepsia. É um absurdo que uma empresa aérea que tenha, deputado Bispo Renato Andrade, autorização da Agência Nacional da Aviação Civil, que tem um protocolo para transportar pessoas que tenham doenças raras, proíba o transporte de uma criança que estava acompanhada pelo seu pai para fazer a viagem a Maceió. Eu sei que a Câmara Legislativa não tem prerrogativa para caçar ou até mesmo para propor alguma punição a essa empresa aérea, mas a Câmara Legislativa do Distrito Federal não pode se furtar de, no mínimo, repudiar esta ação dessa empresa aérea, que não é brasileira, é colombiana, e está exercendo suas atividades aqui no Brasil, que deve obedecer às leis brasileiras, mas, infelizmente, utiliza o preconceito para sectarizar aqueles que vão usar as suas aeronaves. Quero aqui expressar o meu repúdio e quero aqui, mais uma vez, citar a importância da instalação da Comissão Especial em defesa das pessoas, em defesa dos direitos das pessoas com epilepsia. São casos como esse que esta Comissão Especial quer trazer à tona. São casos como esse que esta Comissão Especial quer combater e nós venhamos viver numa cidade que seja livre do preconceito, principalmente com aqueles que vivem com doenças raras. Então aqui quero expressar o meu repúdio a essa decisão da Avianca de não permitir que uma criança de 2 anos e 7 meses, como está noticiado hoje no Jornal Correio Brasiliense, prosseguisse a sua viagem de Brasília para Maceió só porque ela tem epilepsia. Então quero aqui, deputado Bispo Renato Andrade, expressar o meu repúdio e pedir para que esta casa, se possível, assine conosco essa moção, assine conosco esse repúdio que nós vamos apresentar a essa atitude preconceituosa da Avianca. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Doutor Michel, não se encontra no momento. Deputada Gaciel Maia, fará uso da palavra. Deputado professor Reginaldo Veras, fará uso da palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, professores e orientadores da galeria. Coincidentemente ou não, nem todos sabem, mas hoje é o dia da educação, tá? E de manhã realizamos dois movimentos aqui com a grande audiência referente à educação. Um coordenado pelo deputado Vasni de Roure, com a ilustre presença do nobre deputado Israel Batista, a respeito da situação dos SIUS, né, da necessidade de expandirmos e ampliarmos o acesso democrático a um novo idioma pela população do Distrito Federal. E neste plenário, na companhia do deputado Joy Valle, participamos aqui da sessão solene em homenagem ao Dia da Educação, com a presença do secretário de Educação, representante dos pais e de todos os segmentos da comunidade escolar. E a conclusão é óbvia: não se faz um país melhor sem investimentos em educação. Investimento em educação passa pelo capital humano, não só na contratação dos profissionais, mas na qualificação desses profissionais. Muitos já falaram aqui e nós temos que nomear urgentemente os professores aprovados no concurso público do ano passado. Não pelos professores em si, mas pela necessidade que a educação tem. Muitas escolas ainda estão sem professores, tenho sido repetitivo e enfadonho, batendo nessa tecla o tempo todo. Mas baterei nessa tecla até que o problema seja sanado. Não é admissível que crianças fiquem fora da escola em virtude da lei de responsabilidade fiscal. Tiremos dinheiro de qualquer outro lugar. Vamos passar a investir nas pessoas e não nas coisas. Mas crianças não podem ficar fora de sala de aula em virtude da inoperância ou da má gestão de alguns administradores. O futuro não pode pagar pelo erro de alguns gestores. Então, nomeação imediata para resolver os problemas dos professores e das crianças do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Pergunta do deputado Raimundo Ribeiro, se fará uso da palavra. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Permita-me uma questão de ordem, presidente. Eu peço licença ao deputado Raimundo Ribeiro. Presidente, há pouco eu ouvi um comunicado do Câmara em Movimento de que a sessão de quinta agora foi remarcada em razão do aniversário de Sobradinho para o dia 14. O aniversário de Sobradinho é dia 13. No dia 14, aproveitando que a presidente Celina não está em plenário, no dia 14, nós já tínhamos aprovado aqui uma comissão geral com a presença do presidente do metrô para discutir mobilidade urbana. Dia 14, aqui nesse plenário. Então, eu queria dar a sugestão, como o aniversário de Sobradinho é dia 13, eu sei que dia 13 é quarta-feira. Então, como é dia 13, que se fizesse lá dia 13, no dia do exato aniversário, e dia 14 nós pudéssemos fazer a nossa comissão geral tão importante para o Distrito Federal. É a minha questão de ordem nesse sentido, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Deputado Chico Leite, primeiramente eu quero colocar algumas questões que são importantes sobre a mudança da data, atendendo até um pedido do deputado Ricardo Valle, que estaria fora na semana. E eu não tenho nenhuma objeção, enquanto, até eu acho que isso até o deputado Raimundo também não teria, né, porque é de uma região de trabalho político também do deputado Raimundo Ribeiro, que a gente mudasse até para a gente não ter prejuízo de um debate importante como esse. Então, se não houver objeção de nenhum dos parlamentares, até porque essa casa tem que ser dinâmica para atender o interesse coletivo aqui e atender a sociedade. Então, se não houver interesse dessa objeção de nenhum dos deputados, a gente pode sim acatar a questão de ordem de Vossa Excelência.
Está aberto? Senhora presidente, senhores deputados e professores, conselheiros tutelares que aqui estão, usamos a tribuna nesse momento, o deputado Israel, professor Reginaldo, que tão bem lembrou que hoje é o dia da educação, né? Na verdade, os 365 dias são da educação, mas hoje se dedica a essa se dedica à educação, né, o dia. Mas a nossa vinda agora, né, para essa tribuna, presidente, é para tratar de um assunto que há muito tempo, antes mesmo de iniciar o nosso mandato, nós já estamos buscando uma solução. E aí entro exatamente nessa questão da educação. Nós temos uma sistemática na administração pública e, em alguns casos, quando aplicada, ela se torna injusta ou, muitas vezes, ela não atinge o objetivo, né? Eu estou me referindo à questão dos concursos. Aqui nós temos uma galeria lotada de pessoas que foram habilitadas em concurso público. Entretanto, essa questão de cadastro reserva, de limitação, para atender muitas vezes, e aí fugindo do foco original, que é a gente servir a população, muitas vezes se limita o cadastro a um número X, como se aquelas pessoas que foram consideradas aptas a exercer aquele mistério, elas não pudessem exercê-lo. Então, a nossa manifestação aqui é no sentido de que possamos apoiar, como o Tribunal de Contas do Distrito Federal já vem fazendo, né? Como vários parlamentares desta casa já vem fazendo, como alguns setores, né? Da administração pública, notadamente da área de educação, também já vem fazendo, mas que essa casa assuma essa luta em favor da convocação de todos os profissionais que já demonstraram, via concurso público, estarem aptos para exercer essa função, né, de professor. Agora, isso se deve também, professor Israel, a esse apelo nosso, a uma outra questão que nós sabemos que vem nos afligindo há muito tempo. Não é de hoje que a qualidade do ensino no Distrito Federal vem decrescendo. E não é por culpa dos professores que remanescem ali. Nós sabemos que a questão estrutural tem atingido muito, tem afligido muito, né? E aí, o nosso apelo é no sentido de que a gente volte os nossos olhos para a verdadeira interpretação, né, das ações administrativas. Quando nós realizamos um concurso público e consideramos as pessoas aptas a exercerem aquele mistério, aquelas pessoas estão aptas. Nós não podemos ficar nos prendendo a questões de cadastro reserva, de prazo de validade, isso e aquilo, porque isso tudo é norma de caráter apenas secundário. O principal, o objetivo que nós temos é atender a população, é dotar a administração pública, notadamente a área de educação, de profissionais habilitados, capacitados para exercerem o seu mistério. Então, o que nós fazemos um apelo aqui é que esse pleito dos professores concursados seja endossado não apenas por alguns parlamentares, mas por toda esta casa, para que o conjunto dos parlamentares possa apresentar ao Poder Executivo, né, a proposta no sentido de que esses professores venham realmente a preencher os clarões que existem na máquina administrativa. Até porque começamos o ano letivo de uma forma muito ruim. Acredito que todos se lembram que ocorreu o adiamento do início do ano letivo por uma série de problemas, mas notadamente pela falta de profissionais. Sabemos que existem vagos dentro da administração pública e temos os profissionais aptos para preencher esses vagos, que foram concursados e que estão apenas perseguindo o direito de exercer a função para o qual já se mostraram habilitados. Então fica aqui o nosso apelo à casa para que a gente possa endossar uma moção, uma proposta ao governo do Distrito Federal no sentido do aproveitamento o quanto antes desses profissionais de educação que querem tão somente trabalhar e trabalhar naquilo que já demonstraram, por intermédio do concurso público, estarem aptos para fazê-lo. Muito obrigado, presidente.
Vamos lá. Queria saudar a galeria aqui, saudar todos os professores, né, que estão aí à espera da oportunidade de trabalho no serviço público. É muito triste quando a gente liga a televisão, vê a falta de professores e uma possibilidade de uma contratação imediata, como nós percebemos no caso aí em concreto. Então, podem contar com o nosso apoio. Nós estamos acompanhando isso de perto através do Ricardo, que é o nosso chefe de gabinete, que está participando de todas as audiências junto com vocês. Contem com essa presidência também. Questão de ordem, deputado Ricardo, o deputado Rodrigo Del Masso.
Senhor presidente, queria pedir, na realidade, duas questões de ordem. A primeira, a inclusão na pauta dos requerimentos apresentados pelo deputado do meu bloco, bispo Renato Andrade, que
moções.
Foram apresentados, as moções, isso, que foram lidas nesse, queria pedir para incluir. É, a segunda, a retirada do item 117 de votação e pedir, para se houver acordo entre os líderes, para que a gente pudesse votar os requerimentos e as moções. Ressalvo a moção 117 em bloco, certo? Inverter a pauta, votar os requerimentos, as moções e depois os projetos de leis que estão elencados e foram acordados no Colégio de Líderes. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. Consulta aos líderes se há acordo para superar o subestimamento dos itens 1 a 112 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia. É, não havendo manifestação em contrário, solicita ao secretário que proceda à leitura do primeiro item para votação. Deputado Chico Gilante.
Peço a Vossa Excelência a inclusão do requerimento que acaba de ser lido, que nós estamos requerendo a realização de uma comissão geral para debater as chamadas organizações sociais na saúde do Distrito Federal.
Acato o pedido de Vossa Excelência. Já foi lido o requerimento, deputado? E incluo na votação hoje dos requerimentos e moções. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco pelo processo nominal. Havendo acordo, solicita ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco. Deputado, você? Quem vai secretariar? Você vai secretariar? Você ou...
Os requerimentos?
É. Os requerimentos. Eu passo a presidência ao deputado Roberto Negreiros, porque tem requerimentos de minha autoria. Item 118, discussão e votação em turno único da moção 42 de 2015, de autoria do deputado professor Reginaldo Veras, que manifesta voto de louvor e parabeniza o mestre Romeu. Item 119, discussão e votação em turno único da moção número 43 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso, que manifesta voto de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Item 120, discussão e votação em turno único da moção 44 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso. Item 121, discussão e votação em turno único da moção 45 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso. Item 122, discussão e votação... Discussão e votação em turno único da moção 46, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso. Item 123, discussão e votação em turno único da moção 47, de autoria do deputado Dr. Michel. Item 124, discussão e votação da moção número 50, de autoria da deputada Celina Leão. Item 125, discussão e votação em turno único do requerimento 206, de autoria do deputado Roberto Negreiros. Item 126, discussão e votação do requerimento 486, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso. Item 127, discussão e votação do requerimento 487, deputado Rodrigo Del Masso. Item 128, discussão e votação em turno único do requerimento 492, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro. Item 129, discussão e votação em turno único do requerimento 506, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor. Item 130, discussão e votação em turno único do requerimento 507, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Discussão e votação da moção do deputado Bispo Renato. Moção 75, deputado Bispo Renato. Discussão e votação da moção 76, deputado Bispo Renato. Discussão e votação da moção do item 77, deputado Bispo Renato. Discussão e votação do deputado da moção 78, também do deputado Bispo Renato, da moção 79, também do deputado Bispo Renato, e da moção 521, deputado Chico Vigilante. Discussão e votação do requerimento número 4, que requer à comissão que sejam... Que a mesa diretora, que sejam tomadas providências no sentido de constituir a Comissão Especial em Defesa da Educação Infantil na Rede Pública do Distrito Federal.
Em discussão, as moções e requerimentos lidos pela secretária. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal.
Pois não, deputada Luzia.
Senhora Presidente, se ainda couber dentro do regimento, eu queria pedir a Vossa Excelência para que fosse votada uma moção de minha autoria, que nós precisamos fazer essa entrega o mais rápido possível.
Qual é o número da moção, deputada?
Ela vai, meu assessor vai encaminhar, Vossa Excelência.
Com a palavra, deputado Vasni.
Desculpa. Deputado Robério, eu pediria a inclusão de uma moção da nossa autoria que congratula com Dom Sérgio, que foi eleito presidente da CNBB, numa votação histórica, bastante reconhecido pelo seu trabalho em Brasília, e recentemente esteve na casa numa atividade promovida pelo nosso mandato, que foi o lançamento da campanha da fraternidade. Eu peço que Vossa Excelência defira e inclua na pauta.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito à senhora secretária a leitura do expediente sobre a mesa.
Moção da deputada Luzia de Paula, número 80, que manifesta. Moção da deputada Luzia de Paula, que manifesta os votos de louvor e parabeniza os artistas que menciona pela relevante contribuição à música regional brasileira, especialmente pela divulgação da música sertaneja do Distrito Federal e da região do entorno. Moção do deputado Vasni Derrori manifesta os votos de louvor ao arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, pela eleição como presidente da CNBB.
Solicito a senhora secretária para que leia a leitura expediente sobre a mesa.
Moção da deputada Liliane Roriz, que manifesta os votos de louvor aos policiais militares que especifica. Requerimento do Bloco Democrático Progressista. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.
Inclui extra pauta a moção 81, 82 e 80, todas de 2015. Para votação em bloco. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis às moções e requerimentos, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joey Vale. Sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale. Ausente. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derruri. Vasni Derruri. Sim. Deputado Wellington. Deputada Celina Leão. Sim.
Os requerimentos e as moções estão aprovados com 19 votos sim e 5 ausências. Transfiro, devolvo a presidência à nobre deputada Celina Leão.
Solicito ao secretário que leia a leitura do primeiro item extra-pauta.
Itens extra-pauta da sessão ordinária de terça-feira de 28 de abril de 2015. Item número 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 14 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 14º da lei complementar número 766, de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no comércio local do setor de habitação coletiva sul, na região administrativa de Brasília, RA1, e das outras providências.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Apresentadas duas emendas na CAF, a CAF e a CCJ deverão se manifestar sobre o projeto e as emendas. Solicito a relatora da CAF, deputada Thelma Rufino, para proferir o parecer sobre o projeto e as emendas.
Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar número 14 de 2015, que altera o artigo 24 da lei complementar número 766, de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no comércio local sul do setor de habitações coletivas sul, SHC, na região administrativa de Brasília, da RA1 e das outras providências. Autoria, Poder Executivo, relatora deputada Thelma Rufino. Solicito à presidente a dispensa da leitura do relatório e direto ao voto. Senhora presidente? Concedido? Então, vamos lá.
Concessão.
Voto do relator. Compete à Comissão de Assuntos Fundiários, no termo do artigo 68, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa, analisar e emitir parecer de mérito sobre matérias que tratem de normas gerais de construção e utilização de bens públicos. A prorrogação pode ser justificada tendo em vista que a proposta para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB, está sendo rediscutida pelos órgãos públicos responsáveis, entidades da sociedade civil e comunidade, e será representada nesta casa. Uma vez que novos estudos promovidos pela SEGET, Secretaria de Gestão do Território e Habitação, poderão alterar os parâmetros relativos à ocupação da área contígua às lojas do comércio local sul. Consideramos oportuno que o prazo para adequação dos estabelecimentos seja estendido sem que haja necessidade de adaptações posteriores. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 14 de 2015, quanto ao seu mérito na forma da emenda modificativa número 3, CAF, Comissão de Assuntos Fundiários, que foi elaborada para adequar a proposição somente para a prorrogação do prazo em tempo hábil, o Poder Executivo encaminhará a esta casa o objeto da cobrança pela área de ocupação e pela rejeição das emendas 1, aditiva, 2, modificativa, apresentadas pela Comissão de Assuntos Fundiários, por estarem contemplados no substituto...
Somente pela rejeição, não. Porque se você olhar, olha aqui, ó. Então, ponto, né? Então, tá bom. Espera aí, vem cá.
É pela rejeição das emendas 1 e 2 apresentadas na.
E pela rejeição, então vai por onde? Não, então tá. Para retificar aqui, e pela rejeição das emendas 1, aditiva, 2, modificativas, apresentada na CAF. 28 de abril de 2015.
Em discussão e parecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 18 deputados. Solicita a relatora da CCJ, deputada Sandra Farage, deputado Roberto Negreiros, para proferir o parecer sobre as emendas.
É o Roberto?
O Roberto é o relator? Sobre o projeto e as emendas. Caso o deputado Roberto não esteja no plenário, a deputada Sandra Farage. Quero saudar os conselheiros tutelares que se encontram aqui no plenário. Sejam bem-vindos.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 14 de 2015, que altera o artigo 24 da lei complementar número 766, 19 de junho de 2008, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do comércio local sul no setor de habitações coletivas sul, SHCS, na região administrativa de Brasília, RA1, e da outras providências. Manifestamos-nos pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 14 de 2015 no âmbito dessa CCJ, nos termos parecer aprovado na Comissão de Assuntos Fundiários. Aprovada a emenda modificativa de número 3 e rejeitadas as emendas de número 1 e 2.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Questão de ordem, deputado Vasni Derruri.
Senhora Presidenta, eu só gostaria de fazer um rápido registro, já que não entramos praticamente no debate, pelo acordo de líderes. Eu quero cumprimentar os colegas deputados que tiveram a lucidez de separar as matérias. Uma é a condição de continuidade, a outra é a matéria de pagamento por ocupações da área. São matérias distintas, envolvem inclusive outros segmentos, e foi de uma prudência ímpar. Portanto, a substituição ao projeto de lei original foi um discernimento muito grande da equipe técnica dessa casa, das assessorias dos senhores relatores e deputados, que ajudaram a construir. Acho que se tranquiliza muito mais, porque a matéria remuneratória de pagamento de incidência da ocupação das áreas públicas, ela tem toda uma particularidade, uma legislação específica e que, portanto, a sua separação foi extremamente pertinente. Parabéns pela lúcida iniciativa dos senhores deputados relatores e daqueles que discutiram a matéria no Colégio de Líderes.
Obrigada, deputado Vasni Derruri. Em discussão, projeto de lei complementar número 14 de 2015. Em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Deputado Rafael Prudente. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale.
Ele viajou?
Ele está ausente por motivo de viagem oficial. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Rodrigo Delmasso. Ausente. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputado Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derrore. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim.
Projeto de lei número 14 de 2015 está aprovado em primeiro turno com 17 presenças e 7 ausências. 7 votos, 17 votos sim. Solicito à secretária que faça a leitura do item número 2.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 395 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal e das suas providências.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Apresentada uma emenda de plenário. A CFGTC, a CAIS e a CCJ deverão se manifestar sobre o projeto e a emenda. Solicita ao presidente da CFGTC, deputado Joy Vale, para proferir ou indicar relator sobre o projeto e a emenda. Deputado Joy Vale. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Cristiano, quer questão de ordem? Depois? Tá. Deputada Sandra, a senhora pediu questão de ordem? Tá apertado. Ok, deputado Rodrigo Delmasso.
Para aprovar. Trata-se do projeto de lei número 395/2015, que altera o dispositivo da lei 5.294, de 3 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal. A emenda modificativa número 1/2015 ao projeto de lei número 395 estabelece a alteração do artigo 49 da lei 5.294, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar acrescido os artigos com a seguinte redação: cada eleitor poderá votar em até 5 candidatos de cada região administrativa, independente da quantidade de conselhos tutelares. No caso de insuficiência de candidatos habilitados da região administrativa, a eleição ocorrerá em conjunto com a região administrativa da qual foi desmembrada, assinada pelos deputados. Bem, esta comissão, com base no regimento interno da Câmara Legislativa, foi designada para dar o parecer de mérito que, pela aprovação do projeto de lei, e acato a emenda modificativa número 01/2015.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 20 deputados. Solicita ao presidente da CAES. Presidente da CAES, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas.
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o projeto de lei número 395/2015, que altera o dispositivo da lei número 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal e da outras providências. Senhora Presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Permissão concedida.
Em conformidade com o artigo 65, inciso 1, alínea D, do regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Assuntos Sociais analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito das matérias que versem sobre a proteção à infância e à juventude e ao idoso. A proposta em exame, de autoria do chefe do Poder Executivo, objetiva alterar a redação do parágrafo único do artigo 46 e introduzir parágrafo no artigo 49 da Lei Distrital número 5.294, de 2014, a qual dispõe sobre a organização e funcionamento dos conselhos tutelares no âmbito do Distrito Federal. Entendemos que a autoriação se propõe para o parágrafo único do citado artigo 46 é apenas de redação, uma vez que suprime a exigência da realização do exame de conhecimento para os conselheiros tutelares aprovado anteriormente, que tenha exercido no mínimo 50% do mandato. O texto atual diz que esse prazo é de 2 anos. O mandato de conselheiros tutelares é de 4 anos, permitindo uma recondução conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei nº 5.294/2014, para os atuais conselheiros empossados em 2013, o mandato é de apenas 3 anos. Para eles, vale a regra proposta no projeto em comento. A verdadeira mudança, por nós vislumbrada, refere-se à introdução do parágrafo único no artigo 49 da mencionada lei número 5.294/2015, visto que atualmente o cidadão vota em 5 candidatos, ou seja, o limite estabelecido para o número de vagas de cada conselheiro tutelar. A partir da alteração, apresenta buscar-se fazer com que o eleitor possa votar em apenas 1 candidato, sagrando os eleitos os 5 mais bem votados. Entendemos, porém, ser necessário garantir maior proteção para os conselheiros tutelares, a existência deles, livrando-os de riscos de serem extintos quando da função ou mesmo da extinção de quaisquer das regiões administrativas do Distrito Federal, da qual se tentou refazer recentemente por meio de um projeto de lei número 182/2015, que propõe a reestruturação das regiões administrativas e a regulamentação da escolha de conselheiros de representantes comunitários. A proposta foi retirada de tramitação pelo poder do chefe executivo. Diante de tal fato, propomos uma emenda aditiva de lei número 5.000... aditiva à lei número 5.294, de 2014, introduzindo o artigo 89, a norma com a remuneração dos seguintes, vedando o fim de quaisquer dos conselhos tutelares, no caso de fusão ou extinção. da região administrativa, buscando assim evitar prejuízo para as crianças e adolescentes do Distrito Federal. Outra emenda que foi apresentada à proposição de iniciativa de vários deputados propõe alterar a redação do artigo 2º do projeto de lei, acrescentando aos parágrafos 1º e 2º ao artigo 49 da Lei número 5.294, de 3 de fevereiro de 2014, pela emenda, cada eleitor, conforme o parágrafo 1º, poderá votar simultaneamente em 5 candidatos, independente de qualquer da quantidade de conselheiros. Já no 2º parágrafo, diz que, havendo insuficiência, os candidatos habilitados na região administrativa, a eleição ocorrerá em conjunto com a região administrativa da qual for desmembrada, com a qual concordamos, tendo em vista facilitar a realização do pleito pelo Poder Executivo. Diante do exposto, nos manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 395 de 2015, no âmbito desta comissão, com o acatamento das duas emendas propostas, a primeira pela relatora e a outra por vários deputados. É o relatório, senhora presidente, e é o nosso voto.
Em discussão, parecer. Para discutir, deputado?
Sim.
Para discutir, Cristiano? Deputado Vazni, para discutir.
Eu gostaria, senhora presidenta, acho que houve um grande esforço aqui dessa casa. Quero registrar a contribuição da audiência pública que o deputado Rafael Prudente proporcionou a todos os deputados. Eu não pude estar presente, acompanhei um pouco distante, mas pude conversar em vários momentos com vários conselheiros. Senhora presidenta, é extremamente importante levar em conta que os relatores estão simplesmente reforçando aquilo que o sistema que foi implantado, no qual, inclusive, chegou os atuais conselheiros, pudesse ser renovado e dar a oportunidade para o novo conjunto de conselheiros. A emenda, que inclusive eu não tive oportunidade de assinar, mas concordo e irei votar nela, é extremamente positiva porque ela reforça uma metodologia. Nós temos tido um problema muito sério que, de acordo com circunstâncias muito pontuais, as metodologias são mudadas. Nós precisamos, principalmente nós do Legislativo, precisamos ter entendimento com a devida profundidade das argumentações. Portanto, eu vou votar nessa proposta porque o entendimento desta casa com os senhores atuais conselheiros que estão em interação com a sociedade civil, assim entendeu. Mas eu acredito que se o Ministério Público, o CDCA, tem outras avaliações, ele tem que fazer essas avaliações acessíveis a todos nós, para não ficar à mercê de cada momento eleitoral um patamar que disciplina essa ou aquela regra. Nós precisamos dar estabilidade e credibilidade. Qualquer alteração passar por um amplo debate e não às vésperas do processo eleitoral a partir dessa ou daquela convicção. Portanto, eu vou seguir a emenda a qual as duas emendas propostas aqui no plenário dessa casa. Muito obrigado.
Em discussão, parecer.
Eu gostaria de registrar aqui a participação nesse processo do presidente da Associação dos Conselheiros, o Ziel, pela experiência dele, mas também pela contribuição de outros conselheiros, bastante enriquecido já com alguns anos que vem trabalhando para e passo com a comunidade aqui no Distrito Federal, em diferentes regiões administrativas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazio. Deputado Cristiano Araújo.
Continue. Deputado Celina, apenas para cumprimentar os conselheiros tutelares também, dizer que essa casa que cumpre o papel dela com a aprovação desse projeto. Me lembro que um ponto de discussão foi a questão dos moradores poder votar em 5 conselheiros, né, poder votar em 5 candidatos, e a Câmara conseguiu evoluir nesse sentido. Então, quer dizer, acho que a gente vem ao encontro do que os conselheiros demandavam aqui dessa casa. Da mesma maneira também, eu não posso deixar de fazer uma referência aqui ao deputado líder do governo, deputado Júlio César, que desde que esse projeto ainda estava sendo feito no governo, ele tratou comigo essa questão do número de conselheiros que nós poderíamos votar, né, que a comunidade poderia votar, e ele foi um grande defensor desse projeto. Hoje ele está em viagem, mas certamente também estaria votando aqui favoravelmente aos conselheiros tutelares, o deputado Júlio César. Então fica aqui o meu apoio a todos os conselheiros tutelares e espero que o projeto venha corroborar aí com a atividade de vocês.
Para discutir, deputado Rafael Prudente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui cumprimentar os conselheiros tutelares na figura do Ziel. Quero cumprimentar aqui também o Fabiano Lago, que está aqui presente, o Samuel, a galera toda aí que esteve junto com a gente na audiência. Quero parabenizar esta casa por estar cumprindo o seu papel, assim como disse o deputado Cristiano Araújo. Quero cumprimentar também, agradecer o apoio dos presentes na audiência pública, o deputado Júlio César já foi citado aqui, o deputado Cristiano Araújo também. Quero agradecer a presença na audiência pública do bispo Renato. Quero agradecer ao Ministério Público, que esteve presente aqui também na nossa audiência pública, na figura do doutor Nelson. Agradecer também ao pessoal do CDCA, que infelizmente um dia depois da nossa audiência pública publicou um relatório que não foi de acordo com os pedidos que o pessoal fez no dia. E essa casa hoje cumpre o seu papel de colocar tudo num projeto de lei que realmente foi tratado ali naquela audiência oportunamente. Então, quero agradecer aqui a todos os deputados pela compreensão e parabenizar pela conquista aí os conselheiros tutelares. Parabéns, gente. Obrigado.
Deputado Agaciel Maia, depois deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidenta, eu quero agradecer em especial. Vossa Excelência me designou para coordenar a reunião de líderes que precedeu essa sessão solene, onde nós discutimos a inclusão da votação hoje do projeto do Conselho Tutelar e a discussão também da emenda apresentada. Então, como coube a mim fazer a coordenação na reunião de líderes, eu quero fazer um agradecimento especial ao deputado Elton Luiz, que é o nosso líder do PMDB, como também ao deputado Chico Vigilante, que foi sensível, que é o líder do PT, foi sensível à inclusão na pauta da ordem do dia hoje, que é a reunião de líderes que define a pauta, bem como o deputado Rodrigo Delmasso, que é o líder do bloco Amor por Brasília. Registrar também a participação, a discussão e o apoio do professor Israel, que é o líder do PDT. Estiveram presentes também e ajudaram bastante essa discussão o deputado Reginaldo Veras, a deputada Thelma Rufino e a deputada Sandra Farage. Então, se nós estamos concluindo essa votação hoje, deputada presidenta Celina Leão, deve-se em grande parte à colaboração dos líderes dos blocos que fizeram isso com a dedicação integral. Portanto, eu quero, nesse momento, fazer o registro e agradecer esses líderes que compareceram e definiram colocar em votação esse projeto hoje. Muito
presidente,
obrigado.
Deputado, questão de ordem, presidente.
Discussão, parecer da CAIS.
Presidente.
Só quero lembrar os deputados que nós ainda estamos na discussão das emendas. Eu sei que muitos deputados estão usando já a fala para elogiar o projeto, mas não foi nem votado ainda o projeto.
Presidente, uma questão de
quer
ordem.
Quer debater? Deputado Chico Vigilante.
Está em discussão.
Está em discussão. Está em discussão na CAIS. Na hora de votar, então aguarda só um minutinho, nós não entramos ainda na discussão.
Não, deputado... questão de ordem apenas.
Só uma questão de ordem, senhora presidente, porque como teve uma emenda modificativa da Comissão de Assuntos Sociais, logo após o parecer da CCJ, precisa ter um novo relatório da Comissão de Governança, Transação e Transparência.
A assessoria já comunicou. Obrigado, deputado Rodrigo.
Presidente.
Cristiano, você quer a questão de ordem também?
Não.
Está ligado o microfone? Deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, a questão de ordem é até em complemento, né, aquilo que foi falado pelo deputado Agaciel Maia, né, com relação à contribuição, né, que às vezes a ausência, né, ela é sentida. Eu quero também registrar a enorme contribuição dada pelo líder do governo, deputado Júlio César, que nesse momento não se encontra presente em razão da viagem, mas sabemos do esforço que fez para que a gente pudesse, hoje, neste momento, estar aqui votando este projeto.
Obrigada, deputado Raimundo Ribeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 20 deputados. Solicita ao relator da CCJ, deputada Sandra Farage, para proferir o parecer sobre o projeto e sobre a emenda. E as emendas. Gostaria também aqui de registrar, né, a ausência do deputado Júlio César, justificada, e nós sabemos que ele também foi um dos grandes entusiastas aí da modificação do projeto e parabenizá-lo também pela iniciativa. Deputada Sandra Farage.
Parecer da CCJ, que altera o dispositivo de lei número da lei número 5.294, de 3 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal e da outras providências, PL 395 de 2015. De autoria do Poder Executivo, visa alterar dispositivos da lei 5.294 de 2014, que versa sobre os conselhos tutelares. A lei estabelece que, no processo de escolha, o exame de conhecimento específico de caráter eliminatório não se aplica aos conselheiros tutelares já aprovados anteriormente em exame de conhecimento que exerceram o mandato por, no mínimo, 2 anos. O projeto visa alterar a redação para que o exame de conhecimento específico de caráter eliminatório não se aplique aos conselheiros tutelares já aprovados anteriormente em exame de conhecimento e que exerçam no mínimo 50%, que exerceram no mínimo 50% do mandato. Além disso, estabelece que cada eleitor somente poderá votar em um candidato a conselheiro tutelar. Foi apresentada uma emenda modificativa de autoria de vários deputados, que tem por objetivo estabelecer que cada eleitor poderá votar em 5 candidatos da região administrativa, independente da quantidade de conselhos, e que, no caso de insuficiência de candidatos habilitados à região administrativa, a eleição ocorrerá em conjunto com a região administrativa da qual foi desmembrada. Assim, nosso voto é pela admissibilidade do PL 395 de 2015, nos termos da emenda modificativa número 1 de plenário e da emenda número 2 apresentada na casa. É o parecer.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 20 deputados. Retorno o projeto à CFGTC para dar parecer sobre a emenda da CAES, da deputada Luzia de Paula. É até importante fazer um esclarecimento para os deputados, que a deputada Luzia de Paula fez uma emenda muito importante para os conselheiros tutelares. Qualquer região administrativa que for extinta, o conselho tutelar não será extinto. É essa a proposta da deputada Luzia de Paula. Deputado Rodrigo Del Masso, para proferir parecer sobre a emenda da deputada Luzia.
Senhora Presidente, foi designado relator para apreciar a emenda modificada, a emenda aditiva número 02/2015, que esclarece o seguinte: é vedada a dissolução de qualquer dos conselhos tutelares em razão de fusão e ou extinção de administração regional. Chegou essa Comissão de Governança, Fiscalização e Transparência para análise do mérito da referida emenda e aqui, com base no regimento interno desta Casa, encaminho pela aprovação da referida emenda aditiva número 02, encaminhado pela Comissão de Assuntos Sociais, presidida pela ilustre deputada Luzia de Paula.
Em discussão, parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Fiscalização e Transparência e Controle. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. O parecer das emendas e do projeto está aprovado com 17 deputados. Em discussão, o projeto de lei... Deputado Vazir. Deputado Chico Gilantes, para discutir o projeto.
Nós estamos em discussão em primeiro turno ainda, pessoal, do projeto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, acho que é importante a gente pontuar aqui o papel fundamental do presidente da associação, Uziel, que juntamente com uma comissão de conselheiros, procuraram todos os deputados. E quando eles me procuraram, eu falei para eles, olha, os deputados têm a maior vontade de apresentar um projeto. Agora, não adianta a gente apresentar, porque o projeto vai ser considerado inconstitucional por vício de iniciativa. Portanto, vamos convencer o governo a mandar o projeto. Conversei com o chefe da Casa Civil, que muita gente fala mal dele, mas é importante a gente dizer as coisas do jeito que ela é. E o Ziel foi conversar com o Hélio Doyle e convenceu que o governo mandasse o projeto e mandou. Ainda tinha algumas questões que deveriam ser emendadas, nós emendamos. Agora, eu acho que é importante ficar claro para algumas pessoas que estão criticando de que o poder aqui, deputada Celina, é o poder de quem tem voto. Portanto, nós estamos votando e sabemos efetivamente o que a gente está votando. Estamos votando porque a população nos designou através do voto. Que é a mesma questão com relação a vocês. Não adianta um conselho nomeado querer se sobrepor a vocês, porque vocês são fruto do debate e do voto da comunidade. É a comunidade que elege vocês. Quando alguém vem me falar, não, mas se votar em 5 pode formar a chapa, eu falei, olha, quando tem 2 vagas de senadores, a gente não vota nem 2 senadores? Ah, a gente vota em 2 senadores. Portanto, se a gente vota em 2 senadores, como é que a gente quer proibir que a população eleitora que vai votar nos conselheiros vote só em 1? E aí é querer a gente zombar da inteligência das pessoas. De quem vai eleger vocês? Por isso nós estamos aprovando. Queremos afrontar ninguém, mas a decisão é nossa. E queria rapidamente pontuar, presidenta Celina, eu tenho visitado alguns conselhos. E a situação é complicada ainda. Por exemplo, 5/7 lá da Ceilândia Norte, está ali a nossa querida conselheira, eu visitei. É uma situação grave, porque todo mundo sabe de que a 5, deputada Luzia, que é moradora da Ceilândia, sabe, deputado Reginaldo Veras, de que aquela região ali é região de tráfico pesado. Não é? De que ali tem quadrilhas. E que não gosta muito dos conselheiros, porque os conselheiros ficam exatamente tirando os adolescentes da possibilidade de ser tragado pelo crime. E eles chegam lá, o prédio até que está arrumadinho, agora o banheiro está interditado. Porque a bomba que, lá do esgoto, né, minha querida conselheira, está quebrada. Pessoal, aí disseram para eles, não, vocês vão no estabelecimento vizinho, quer dizer, querer, não é? Tanto é outra questão nossa aqui da Câmara que a gente tem que cobrar do governo para equipar e dar condições melhores para os conselheiros tutelar. Porque na maioria das vezes, são vocês que mexem com o substrato da sociedade. Muitas vezes são adolescentes e crianças que nem os pais dão conta mais de cuidar e que vocês cuidam com carinho. Porque ser conselheiro não é profissão, é missão. E vocês estão realmente desenvolvendo essa missão que a população lhes confiou. Portanto, eu tenho a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, vai votar a favor do projeto, e nós temos muito prazer de votar, porque esse é um voto prazeroso, que a gente sabe o papel que vocês desenvolvem para a sociedade. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmar.
Discussão. Senhora Presidente, primeiro eu queria parabenizar esta casa, porque mais uma vez a Câmara Legislativa do Distrito Federal ouve a voz das ruas, no qual, quando acatou uma sugestão da Associação dos Conselhos Tutelares aqui do Distrito Federal para dirimir uma injustiça que estava sendo colocada, principalmente na questão da eleição para o conselho, para conselho tutelar. Quero deixar bem claro que a eleição para conselho tutelar não é uma eleição obrigatória, senhora presidente. É facultativa, ou seja, os seus eleitores, eles são facultados a ir eleger. Não permitir que o eleitor possa escolher até 5 nomes é acabar com o processo democrático aqui no Distrito Federal. Em outras cidades, deputada Celina Leão, nossa presidente, em outras cidades onde se tem conselho tutelar, todas as eleições você pode votar até em 5 conselheiros. Por que que o Distrito Federal quer somente colocar para se votar em um conselheiro? Me estranha muito, porque a votação somente em um conselheiro iria beneficiar aqueles que economicamente têm mais condições de fazer campanha, para colocar suas campanhas na rua. Então, quero dizer que o Bloco Amor por Brasília, composto por mim, deputado Bispo Renato, deputada Luzia de Paula, deputado Lira e o nosso líder do governo que não está presente, nós somos, sim, favoráveis à aprovação desse projeto com a emenda apresentada e aprovada nas comissões em defesa da democracia e em favor do pulsar das ruas que chegou a essa casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Eu gostaria só de fazer um registro que eu acho que é importante ser feito. Em primeiro lugar, parabenizar, deputado professor Israel, a coragem da secretária, que se posicionou o tempo todo ao lado dos conselheiros tutelares. Que teve coragem de ter lado, porque isso é muito difícil, às vezes, no serviço público. Às vezes, as pessoas optam pela omissão ou pela inércia. Então, eu quero parabenizar a secretária, porque nós estamos acompanhando esse processo desde o começo. Quero parabenizar o governo do Distrito Federal, que encaminhou o projeto para a Câmara Legislativa. Mas quero parabenizar principalmente os deputados, todos aqui, que tiveram a coragem, como disse muito bem o deputado Chico Vigilante aqui, de dar legitimidade a algo que já é legítimo e que é uma conquista do direito dos conselheiros tutelares, que é o voto coletivo em cinco conselheiros. Talvez, deputado Dr. Michel, o conselho não pensou no que poderia ser uma eleição individual. Seria uma eleição egoísta, egocêntrica, com vários conselheiros que hoje trabalham em harmonia, em disputa. Então é algo, algo só teórico, está muito longe da prática do dia a dia, que são vocês. E por isso que a importância dessa casa, que antenou com as necessidades de vocês, e nós estamos mudando o projeto, inclusive melhorando, para dar a legitimidade aí dos direitos que vocês conquistaram e que vocês fazem todos os dias, que é preservar o direito das crianças e adolescentes. Em discussão, projeto de lei. Não havendo quem quer discutir, doutor Michel? Doutor Michel vai discutir. Eu só queria fazer uma questão de ordem. Se tiver algum deputado que não assinou a emenda, que a emenda é coletiva da casa, a emenda está aqui, por favor, assina, ok? Deputado Dr. Michel.
Senhora Presidenta, para discutir, primeiro é um prazer imenso em revê-lo aqui. Quero cumprimentar a toda a galeria, a todos. Mas eu não poderia deixar de descer para vir aqui cumprimentar a todos que estão presentes e dizer que eu fico aqui regozijando de alegria ao ver uma situação como essa. Mas hoje aconteceu até um fato inusitado que não está na discussão, mas eu não posso deixar de falar. Eu fui abordado por um indivíduo do CDC vir querer questionar os meus posicionamentos aqui. Isso é um absurdo. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. O rapaz, eu acho que ele não entendeu que nós somos representantes do povo. E os conselheiros tutelar trabalham direto com o povo. Ao fazermos o que é melhor para os conselhos tutelares, nós estamos cumprindo aquilo que nós falamos na época da eleição, que é trabalhar em prol da sociedade. Agora vejam vocês, eles parecem que não pensam. E eu disse gnoma e continuo dizendo. O rapaz que veio me abordar, ele é um gnomazinho. Por quê? Por que que ele é um gnoma? Porque ele não pensou no custo que é uma eleição individual. Daqui a pouco, para ser conselheiro tutelar, as pessoas estarão gastando rios de dinheiro e combatendo uns aos outros. Isso é um absurdo. No momento em que nós temos uma chapa com 5 que pode votar em 5, a própria eleição se torna mais viável para a população.
As pessoas poderão escolher aqueles que possam representá-las no conselho tutelar. Aí vem um rapaz dizer que não, que ele é que representava as crianças e os adolescentes. Nós, além de representarmos as crianças e os adolescentes, nós representamos o povo, a sociedade, a qual os conselheiros tutelares estão inseridos. Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar meu amigo Rodrigão. Porque só chama ele de Rodrigão, que é amigo, a senhora chama também. Rodrigão é o nosso governador. E ele teve sensibilidade de mandar um projeto aonde contempla a necessidade do conselho tutelar e dos conselheiros, mas da sociedade também, que vai votar. Porque não é só o conselheiro em si, não é só os conselheiros, é a sociedade. Então, pera lá. Outra situação. E aí eu quero parabenizar a nossa secretária. Ela ficou do lado de vocês, apesar de ser presidenta do CDCA. Ela trouxe uma emenda que ajudava vocês também, que é na questão da prova. Já pensou, presidenta e meus amigos? Chico, você que é um homem do direito, um homem que entende demais. Eu me espelho em você e digo que Itagerita falava. Itagerita dizia que no seu mar de sabedoria nado eu com minhas pequenas braçadas e não consigo chegar. Pense você, Chico, se você a cada 3 anos tivesse que fazer um concurso para promotor. Não existe. Já pensou? Eu tenho que fazer concurso para delegado a cada ano. Se a pessoa já fez, já foi conselheiro, para que fazer concurso de novo? Não entra na minha cabeça, presidenta. Então eu quero aqui, eu sei que eu estou abusando, é porque quando vejo o povo eu fico emocionado, porque o povo realmente me emociona, né? Então eu quero dizer para os senhores, porque eu venho nessa luta com vocês, desde quando vocês tinham a gratificação desse tamanhozinho, que eu chamei o nome do homem errado, lá ele me deu uma bronca. Como é que era o nome do homem, vocês que sabem aí? Como é que era o nome do homem, gente? Do secretário da criança, como brigou lá. Eu chamei o homem de Diocleciano, ele quase me matou. Então essa luta vem de muito tempo e a cada dia que passa, vocês estão sendo mais valorizados porque vocês merecem. Muito obrigado, senhora presidenta.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Deputada Sandra.
Eu gostaria de dar uma notícia que acabou de ser divulgada agora. O Tribunal de Justiça, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgou improcedente a ação e reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 5.351, que dispõe sobre a criação da carreira socioeducativa do quadro do pessoal do Distrito Federal. Queria dar essa notícia, que é muito positiva.
Notícia muito positiva mesmo, deputada Sandra Farage. Obrigada pela notícia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicita a secretária que faça a leitura do próximo item.
Discussão e votação primeiro turno do projeto de lei de número 352 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1 e 2 da Lei de 5.002, de 20 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para financiar obras de melhoria no sistema viário, equipamentos urbanos, aquisição de material rodante para veículo leve sobre trilhos.
Pois não, deputado Vazni.
Senhora presidenta, eu gostaria de solicitar aos colegas deputados, foi entregue a cada um deles uma pasta com relação ao convite do encontro da União Nacional dos Legisladores, a UNALE, que ocorrerá na segunda semana do mês de junho. A participação dos deputados é muito importante, além de ingressarem como filiados da UNALE, pela representação que a entidade possui do ponto de vista dos parlamentares estaduais. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Questão de ordem, deputado Wellington.
Senhor presidente, apenas para informar que o item 3, não há um acordo. Firmamos isso desde o Colégio de Líderes e mantivemos o nosso entendimento. Então, não há acordo, inclusive, nós assinamos um requerimento que requer informações para que a gente possa votar com segurança. Então, entendemos que podemos esperar para votar né, esse projeto numa outra oportunidade após recebermos as informações com relação a esse projeto.
É, eu vou consultar todos os líderes, deputado Wellington, para a gente ver como é que fica o encaminhamento dessa votação. Né, é, deputado, professor Israel, é, o item número 3, o deputado Wellington faz uma questão de ordem pedindo para não ser votado. Eu estou consultando o restante dos líderes. Qual que é a sua posição, deputado? É o projeto do financiamento do BNDES para levar o metrô até a Asa Norte.
O meu bloco, há acordo para votação.
Deputado Ellen, deputado professor Israel, há acordo. Deputado Chico Vigilante, há acordo, deputado? Pelo bloco do PT?
Senhor presidente, nós, lá na reunião, falamos da necessidade, que é uma coisa que sempre a gente fez e vai continuar fazendo aqui, até para que não quebre a confiança, de ter os líderes todos favoráveis a um projeto. Como esse, do meu ponto de vista, não traz nenhuma... prejuízo à população e ao governo nesse momento, mas especialmente à sociedade, eu queria aqui, tendo em vista o apelo do deputado Wellington, que tem sido um parceiro dessa casa e constantemente tem orientado a bancada deles, PMDB, PP, a votarem os projetos, que a gente pudesse esperar para a próxima terça-feira. Então, esse é o apelo que eu faço. No sentido de que deputado, chega as informações que Vossa Excelência requereu.
Deputada Celina.
Pois não, deputado Vasni.
O nosso líder já manifestou, eu só quero alertar os colegas deputados que foi construído um substitutivo. Né? Há um acordo de um substitutivo, e é claro que ninguém pode votar aquilo que não conhece. Então é importante que cada deputado conheça o substitutivo que foi tratado pelas assessorias. Naturalmente, nós aqui estamos para obedecer o Colégio de Líderes, mas é importante saber que a proposta que o governo encaminhou foi substituída por um substitutivo. Muito obrigado.
Deputado Agaciel Maia, pela liderança do bloco de Vossa Excelência. Deputada Gaciel Maia.
Senhora presidenta, hoje nós tínhamos marcado uma reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para discutir e votar esse projeto, tendo em vista que existe uma data do dia 30. Mas em decorrência de compromisso de alguns dos seus membros, não foi possível fazer essa reunião, né? Pela manhã, portanto, o projeto não conseguiu ser votado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças hoje pela manhã. Houve uma discussão na reunião de líderes, hoje à tarde, foi colocado isso como um item de pauta desde que houvesse acordo dos líderes em votar. Tá certo? Então, como presidente da Comissão de Orçamento e relator do projeto e líder do bloco, eu sou favorável à votação desde que haja esse entendimento.
Ok, deputado. Então, nós temos 2 votos sim, 2 não, e o deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do bloco.
Deputada Celina.
Pois não, professor Israel.
Eu gostaria de fazer um apelo, tendo em vista que nós temos um prazo até o dia 30 para aprovar esse projeto. É um projeto muito importante para a cidade. Eu gostaria de informar os deputados sobre esse prazo e dizer que pedir ao deputado Wellington que reconsidere em nome do seu bloco.
Obrigado, deputado.
Questão de voto, presidente.
Pois não, deputado Wellington.
Presidente, olha só, e aí eu entendo o apelo do deputado Israel, extremamente responsável nesse sentido, mas as informações não são claras. Nós fizemos vários questionamentos aqui, então eu acho que antes de votar, e é obrigação do deputado saber o que está votando e não estar pensando apenas em prazo. Nós temos que ter segurança em primeiro lugar. Nós vamos dar uma resposta para a sociedade, seremos cobrados, então é importante que o governo emita as informações para essa casa e depois, né, há o nosso compromisso de votar, de aprovar, de defender o projeto. Agora, de forma responsável, eu acho que era importante que a gente aguardasse e eu tenho certeza que outros prazos virão, não tenho dúvida.
Deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do bloco.
votar na semana passada, porque a gente ainda tem que passar por um...
Oi, deputado.
Só para discutir, o encaminhamento foi colocado pelo deputado Wellington. Hoje, na reunião do Colégio Líderes, certo? Quando foi colocado a inclusão deste item na pauta, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, parece que não houve acordo, porque o bloco do PMDB, PP e PTB levantou aqui um questionamento, tá certo? Sobre alguns pontos do próprio projeto de lei, certo? Na realidade, eu acredito que o que pode ser decidido no Colégio Líderes, óbvio que o plenário é soberano, né, para que pudesse e possa decidir ou não. Mas eu entendo que, neste momento, eu não sei quais são as dúvidas, não sei se a gente pode suspender talvez a sessão por 5 minutos para reunir e levantar quais são, quais são as dúvidas e dirimir e retornar à sessão para se vota ou não essa questão. Para se o bloco do PT e o PMDB, certo, possa, talvez, nesses 5 minutos, consiga dirimir as suas dúvidas e retornar à sessão para que a gente possa votar.
Deputado Delmas, nós vamos fazer o seguinte, nós temos um projeto de resolução para votar, enquanto isso, vocês definem...
Então, a gente, vamos fazer a inversão da pauta?
Porque okay. Nós ainda temos que votar o segundo turno do projeto dos conselheiros e tudo, entendeu? Isso, eu preciso de uma definição okay. clara da liderança do bloco. Deputado Chico Vigilante.
Porque assim...
Deputado Chico.
Senhor presidente, eu quero fazer aqui a seguinte sugestão. Está aqui o Serginho, que fala pelo governo aqui no plenário, e está ali o nosso secretário de Relações Institucionais, que é o Marcão. A sugestão que eu faço é que eles conversem agora com o líder do PMDB, o deputado Wellington, para que ele explique efetivamente o que está faltando de explicações a serem dadas para em seguida a gente tomar a decisão. Da nossa parte, eu quero adiantar de que todas as informações que nós pedimos foram juntadas, foram informadas, mas é importante que esteja claro, viu, deputado Wellington?
Ok, deputado Chico Vigilante. Então, eu peço a liderança do governo que faça o encaminhamento. Enquanto isso, nós vamos votar um projeto de resolução aqui, ok,
deputado? Senhor presidente, muito rapidamente, apenas para responder o que foi colocado pelo deputado Chico Vigilante, olha só, o nosso requerimento é bem claro. A gente encaminha à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, são encaminhamentos técnicos que, na minha opinião, não serão sanados através. Obviamente, é um respeito muito grande, tanto pelo conhecimento, posicionamento, tanto do Sérgio, que é um amigo de muitos anos, quanto do Marcos Dantas. Agora, nesse momento, com certeza, essas dúvidas não serão sanadas. São informações de ordem técnica, portanto, nós mantemos nosso posicionamento. A informação precisa vir da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Deputada Luzia de Paula, questão de
Senhora
ordem.
Senhora Presidente, na minha questão de ordem, eu queria pedir a Vossa Excelência que nós, enquanto encaminhar a discussão, nós pudéssemos votar em primeiro, pudéssemos votar o item 114 em primeiro turno, que é de minha autoria, e o item 115, que é um projeto de decreto legislativo. Todos já passaram por todas as comissões, estão prontinhos para votação. São dois projetos simples, um de decreto legislativo e o outro é um
PEC. Nós vamos acatar depois dos itens extra-pauta, deputada Luzia.
Obrigada.
Projeto de resolução. Pois não, deputado Chico.
Eu estou propondo aqui ao Sérgio, viu, deputado Elton Luiz. Deputado Elton, eu estou propondo ao Sérgio, proponho também a Vossa Excelência, enquanto presidenta dessa casa, todos os compromissos que a gente faz aqui, a gente cumpre. Tanto eu estou propondo, Wellington, queria saber da sua posição, da gente votar esse projeto na próxima terça-feira. Tá certo? Tanto é o compromisso de a gente votar na terça.
Senhor presidente, desde que as dúvidas que foram encaminhadas sejam dirimidas, não tem problema nenhum. Agora, obviamente, a gente vota se algum deputado não concordar que vote contra.
Eu gostaria de um esclarecimento por parte do governo, e seria importante isso, se o nosso prazo é 30 agora, porque senão nós podemos perder o dinheiro. Nós já verificamos, não tem
prazo. Okay. Esse prazo é estipulado pelo próprio governo.
Deputado Agaciel Maia.
Apenas a título de esclarecimento, senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados. Esse projeto veio e tinha alguns problemas de correção, por isso nós elaboramos um substitutivo para poder deixar ele dentro de uma técnica legislativa e esclarecer alguns pontos que estavam distorcidos. E a reunião de hoje pela manhã foi feita exatamente com o objetivo de aprovarmos esse projeto. Reunião essa que não deu quórum da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças hoje pela manhã. É lógico que o PMDB tem um membro, que é o Rafael Prudente, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. No que se refere à fixação de data, pelo que está entendido, é uma fixação de uma data pela Caixa Econômica, de que a Caixa Econômica teria fixado a data do dia 30 para poder dar andamento a esse pedido do governo do Distrito Federal. O que eu quero informar aos parlamentares é que eu estou pronto, eu estou com o substitutivo, o parecer sobre o substitutivo, pronto. Se houver um entendimento por parte da Casa para votarmos hoje, o relator, no caso sou eu, estou pronto para poder relatar a matéria.
Presidente, eu vou fazer um comunicado do projeto de resolução enquanto que vocês discutem internamente aí para a gente voltar ao debate. Comunicado à presidência. Essa presidência informa que quando a votação do projeto de resolução número 8 de 2015 da sessão extraordinária de abril foi apresentada uma emenda de plenário que por lapso dessa assessoria não foi apreciada pela mesa diretora e pela Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, retorna o projeto à pauta da sessão para apreciação da referida emenda pela mesa diretora e Comissão de Constituição e Justiça em plenário. Solicita o relator da mesa diretora, o deputado deputada Liliane Roriz, para proferir o parecer da emenda de plenário.
Projeto de resolução parecer sobre a emenda número 1 de plenário, que altera a resolução de número 34 de 1901, que institui a estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outra providência. Inclua-se o artigo 3 e 4 do projeto de resolução de número 8/2015, os anexos 1 e 2, com seguintes redação, renumerando-se os demais. Artigo 3. Ficam extintos os cargos constantes do anexo 1 e criados os cargos constantes do anexo 2 dessa resolução. Artigo 4. Da resolução 232/2007, não se aplica ao disposto parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 64 da resolução 34/1991. Diante expor, pela aprovação da emenda, pela sua admissibilidade. É o parecer, senhora presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda número 1 está aprovado com a presença de 15 deputados. Solicita o relator da CCJ, o deputado Raimundo Ribeiro, para proferir parecer sobre a emenda número 1 de plenário. Deputado Bispo Renato. Proferir parecer.
Parecer de CCJ, emenda de plenário número 1 de 2015, que altera a resolução número 34/1991, que institui a estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. No âmbito da CCJ, somo pela sua admissibilidade.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Parecer sobre a emenda número 1 está aprovado com a presença de 15 deputados. Encerrada a apreciação pelas comissões, ratifica as votações de primeiro e segundo turno com 13 votos favoráveis e 11 ausências, e segundo turno e redação final com 14 votos favoráveis e 10 ausências. Retorno agora ao item número... Retorno ao item número 3, perguntando aí a liderança, o deputado Rodrigo Delmas, se há acordo, ou se não há realmente acordo. Pois não, deputado Chico de Lange.
Eu quero sugerir para Vossa Excelência o seguinte: ainda tem os outros dois projetos que a gente tem que votar o segundo turno, os puxadinhos. E esse projeto aí, que se a gente não votar os puxadinhos, ali acaba, o pessoal está. Bem como o Conselho Tutelar, que tem que ter as eleições. Portanto, eu quero propor, Vossa Excelência, que o projeto passe naturalmente por todas as comissões que tem que passar, o deputado. Deputada Garciel está pronto na CAF para dar o parecer e tudo. Portanto, passou nas comissões, acredito que será dado todas as informações que o deputado Wellington está pedindo. E na terça-feira, Vossa Excelência pauta o projeto.
Eu gostaria de fazer a seguinte sugestão, deputado Wellington. Se o governo conseguir sanar essas dúvidas de vocês essa semana, e se tiver realmente prazo. Né, se isso for mostrado que é o prazo, que a gente vote amanhã, porque amanhã nós temos votação normal, e se isso não for sanado, né, que a gente consiga, se o governo conseguir resolver a questão das dúvidas de Vossa Excelência, para a gente votar na semana que vem, se realmente não tiver prazo.
Nós já nos certificamos, presidente, não há prazo, não há prazo, isso aí nós temos certeza absoluta. O prazo é o governo que estipula. Agora, eu acho que mais importante, e é uma coisa que a gente precisa resgatar, e a senhora sempre cobrou e tem esse cuidado, é que as comissões possam se manifestar, para que essa casa não perca primeiro o seu papel de fiscalizar e a sua responsabilidade de votar um projeto de tamanha importância. Então, mais uma vez, eu clamo aos colegas, né, porque essa é a nossa obrigação, para que esse e projetos dessa importância passem pelas comissões e cumpra o seu rito normal, porque senão é melhor a gente acabar com as comissões.
Obrigado, deputado Wellington. Então, acata a sugestão de Vossa Excelência, solicita ao presidente da comissão da COF que marque a próxima comissão e que o governo também que preste os esclarecimentos necessários ao deputado Wellington.
Senhora presidente, pois é bom não, lembrar, Liliane. Se eu puder, com permissão, é bom lembrar que existe prazo. O Chico, o deputado Chico Vigilante, todos que aqui participaram de governo, sabem muito bem que a Caixa Econômica ela tem prazos a ser seguidos e ser cumpridos. Portanto, vai estar nas mãos da gente essa obrigação desse projeto importantíssimo para o Distrito Federal. Então, não é justo que o governo, na expectativa desse crédito para o governo, e a gente ficar aí tentando estudar um projeto que já deveria ter estudado já há muito tempo. Então, eu queria pedir compreensão dos colegas, entendesse que isso tem um prazo, e nós sabemos que o prazo ele está dentro dos próximos 10 dias, no máximo, da Caixa Econômica exige. É só isso, senhora
deputada Garcia Maia.
Senhora presidenta, eu vou fazer uma inversão, né? Porque geralmente a gente faz questão de ordem da presidência. Vossa Excelência fez uma questão de ordem para mim. Então fica marcada terça-feira, atendendo a questão de ordem de Vossa Excelência, fica marcada uma reunião extraordinária para analisar esse projeto que nós não conseguimos votar hoje.
A informação que nós estamos recebendo aqui do secretário parlamentar, secretário Marcos Dantas, é que na terça-feira nós não temos prazo. Será que nós teríamos condição, deputada Gaciel, de marcar para amanhã a comissão?
Eu não tenho problema nenhum de reunir a comissão, desde que... É tanto que eu fiz a reunião hoje pela manhã no sentido de aprovarmos a matéria... Tá, e vim no horário e tal, e não deu coro. Eu posso marcar a reunião para amanhã pela manhã. Eu não tenho problema nenhum de marcar a reunião amanhã pela manhã. Mas é necessário que... que os deputados saiam daqui com a consciência de que mesmo na comissão tem que haver esses esclarecimentos por parte do governo, tá certo? E o convencimento de que o PMDB e o PT, que estão se posicionando contra a votação hoje, amanhã pela manhã já estejam devidamente com essas informações para que essa reunião seja proveitosa e à tarde a gente tem alguma eficácia no que diz respeito à votação amanhã à tarde desse projeto que é importante para o governo.
Questão de ordem, presidente.
Não, deputado.
Presidente, eu acho que os deputados, é importante que os deputados saibam onde é que está estipulado esse prazo. É, quem foi que criou esse prazo, onde é que está determinado o prazo. Porque no projeto não tem. Então, aonde é? Então, era importante aproveitar a presença do secretário aqui, que informe aos deputados aonde é que está previsto esse prazo. Aonde é que foi criado esse prazo? Quem determina esse prazo? Porque, para nós, essa é a primeira e grande dúvida.
Obrigada, deputado Wellington. Deputado Agaciel Maia, para discutir, depois deputado professor Reginaldo.
A informação passada, não no texto do projeto, e sim à comissão, é de que essa data é estipulada pela Caixa Econômica, como uma data limite, o dia 30. Mas, no entanto, não foi anexado um documento ao projeto, no sentido de dizer que há essa obrigatoriedade do dia 30. As informações do governo é de que a Caixa estipulou dia 30 como uma condição para protocolar esse pedido de financiamento.
Presidente,
para discutir, deputado Reginaldo Veras, depois Vossa Excelência.
Presidente, acho que é fácil de solucionar, né? Há dúvida, não há consenso. Eu concordo plenamente com o deputado Hélio que se há uma dúvida, não é prudente votar algo com dúvida. Então vamos deixar para a reunião da CEF amanhã. Agora, temos também que ter o compromisso de dar quórum amanhã. Porque estão falando exatamente em terça-feira e nós temos sessão ordinária amanhã nessa casa.
Exatamente.
Então tem que ter esse compromisso de vir de manhã e vir à tarde, já que é um projeto de tamanha relevância para o Distrito Federal.
Esse é o acordo que eu gostaria de fazer com os líderes. Se for encaminhada amanhã na votação da COF, se a gente teria condição de compromisso dos líderes para a votação à tarde. Deputado Vasni Derrori.
Eu tenho a responsabilidade, até porque foi minha assessoria, juntamente com a comissão, que discutiu o substitutivo. E demos toda a contribuição. Eu estava na casa, preparado para ir à reunião da comissão. Infelizmente, não foi possível o quórum, mas eu não tenho a menor dúvida de que nós estaremos presentes. Agora, é importante que as dúvidas, seja do substitutivo, do projeto, dos documentos que o governo mandou, e inclusive com relação à data, o governo convença os deputados. Agora, eu quero dizer, como membro da comissão, que eu estarei presente para votar e espero que nós tenhamos, então, condições para votar no dia de amanhã. Porque nós não podemos correr risco de perder recursos simplesmente por uma questão de envolvimento maior no próprio projeto. Eu sei que não há intenção do deputado Herto, que é um deputado responsável e que tem na comissão um dos deputados mais brilhantes, que é o próprio vice-presidente, deputado Rafael Prudente. Portanto, eu acho que esse problema é passível de ser resolvido. A matéria já está absolutamente disciplinada, então a questão de data é uma coisa a ser convencida do governo com os deputados. Da nossa parte, não há a menor dificuldade.
Obrigado, deputado Vasni Derrori. Deputado Chico Vigilante.
Eu gostaria também de fazer uso da palavra, presidente.
Senhora presidente, primeiro acho que uma coisa tem que ficar clara. Nós, aqui neste momento, se somando ao PMDB, não estamos obstruindo absolutamente nada. Agora, é bom que se diga que se a gente quisesse fazer diferente, quisesse prejudicar, nós teríamos deixado o projeto chegar aqui do jeito que estava o plenário e aí alertar os deputados que o governo estava abrindo mão da captação de 300 milhões. Projeto, do jeito que ele veio, abria mão da captação de 300 milhões de empréstimo. Nós que mostramos para o deputado Agaciel, esse deputado, que estava errado e que precisava corrigir. E o deputado Agaciel fez o parecer exatamente corrigindo. Corrigindo. Agora é importante também que quando tiver prazo, que o governo coloque os prazos e justifique efetivamente os prazos. Porque nós não vamos ficar aqui nessa. Deu afirmar para Vossa Excelência com absoluta convicção que não tem prazo e o governo dizer que tem prazo. Tanto que tivesse pegada da Caixa Econômica a resolução que diz que o empréstimo só pode ser até o dia 30. Até porque, até onde eu sei, o governo federal vai lançar um novo pacote, no bom sentido, de investimento em infraestrutura de 150 bilhões de reais a ser gasto nos próximos anos. E aí eu já quero adiantar para a Vossa Excelência que vai ser a hora dessa Câmara Legislativa mostrar efetivamente para que nós estamos aqui. Somos nós, do Poder Legislativo, deputado Eto, buscar a inclusão do Distrito Federal nos projetos para que a gente possa captar parte desses 150 bilhões de reais que vão ser investidos em infraestrutura. Porque Brasília ainda tem muita infraestrutura a ser feita.
Deputado Wellington.
Presidente, cada vez que se busca explicar, aumenta ainda mais a minha dúvida. Porque quem estipulou o prazo foi a Caixa Econômica. Mas o texto da lei não fala só de Caixa Econômica. E o prazo do BNDES? Qual é? Uhum. Se for 30 de dezembro, qual que prevalece? O da Caixa ou o do BNDES? Acho então, muito estranho.
Então, acatando aqui o pedido e o consenso da maioria dos parlamentares, eu solicito, faço um pedido ao deputado Gaciel Maia para que convoque a CEUF para amanhã, né, se realmente, como o governo coloca que há urgência e tem o compromisso de vários parlamentares de participarem, amanhã à tarde também nós estaremos aqui no plenário e que o governo também forneça aos parlamentares que têm dúvida, né, a explicação de todas as dúvidas sobre o projeto. Deputado Gaciel Maia, depois deputado Joy Valle.
Senhora Presidenta, as questões levantadas pelo PMDB, o questionamento feito pelo PMDB em requerimento, nós temos condições de responder todas as questões. Agora, o que diz respeito a essa data, eu não tenho como responder, porque eu não tenho nenhum documento que comprove. Então, eu não seria, eu seria leviante se dissesse que teria condições de responder no quesito da data, tá certo? Porque eu não recebi nenhum documento estabelecendo esse prazo. No que diz respeito a todas as questões, mesmo não tendo sido encaminhada à Secretaria de Planejamento pelo PMDB, eu estaria em condições de responder todos os questionamentos feitos. Mas quanto ao problema da data, infelizmente eu não tenho condições de responder porque eu não tenho essa informação.
Deputado Joy Valle.
Presidente, na realidade, eu gostaria de dizer, como conversei com o líder do PMDB, deputado Wellington, da importância desse recurso, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas quero lembrar, inclusive, quem estava aqui na legislatura passada, a importância do rito dessa casa. A importância de que os projetos passem efetivamente nas comissões. As comissões são extremamente importantes para essa casa para que haja discussões necessárias. A senhora sabe muito bem da minha defesa desse rito, de estar sempre passando pelas comissões. Logicamente, coisas urgentes, urgentíssimas, se discute no plenário. Mas para que haja isso, é muito importante que o governo vá aos gabinetes dos deputados. Quando há um processo de urgência, urgentíssimo, é importante que se faça essa articulação nos gabinetes dos deputados antes, com tempo. Um tempo hábil para que os deputados possam se sentir seguros na sua votação. E quando nós temos uma matéria desse porte, desse nível, sabendo e entendendo que temos um expert como o deputado Gaciel Maia, que está na Comissão de Orçamento e Finanças, nós queremos que isso aconteça num nível de articulação importante para que essas coisas daqui para frente possam ter um resultado adequado dentro desta casa. A casa tem um rito que é a passagem pelas comissões. O governo precisa de passar projetos com urgência, urgentíssima, que é correto, tem hora que vai precisar mesmo. Mas que tenha esse trabalho de, já que vem um projeto com urgência, urgentíssima para cá, que passe nos gabinetes dos deputados para que eles possam ficar cientes do que está acontecendo. Porque senão nós vamos ter isso aqui acontecendo o tempo inteiro. E aí temos um problema muito sério, né? Que aí é um problema de gestão dos projetos que vêm para esta casa. Não está tendo gestão dos projetos que vêm para essa casa. Isso aí é uma coisa clara, fica claro para todos nós, né? Se tem urgência, urgentíssimo, eu já sou contra os urgentes, urgentíssimos. Mas urgente, urgentíssimo, sem articulação, faz com que haja um processo ruim para o governo em todos os momentos. Então, eu queria aqui deixar claro e registrar para todas as pessoas, inclusive para o nosso secretário Marcão, que é uma pessoa que eu considero e tenho com bastante respeito, o Serginho, que conhece a casa mais do que ninguém, que não faça dessa forma.
venha antes, converse com os deputados, visite os gabinetes, se quer aprovar, tem um rito de aprovação de projeto nessa casa, para que a gente não tenha a impressão que estamos sendo atropelados todos os momentos. Muito obrigado.
Verdade, deputado Joy Vale. Então, retiro da pauta o item número 3, e eu gostaria também de pedir aos deputados, nós fizemos um acordo no Colégio de Líderes na semana retrasada de votar também os vetos dos deputados que perderam o mandato, né, para a gente tentar limpar um pouco a pauta. E nós tivemos acordo no Colégio de Líderes sobre isso. E eu pergunto aqui aos líderes se há acordo para a gente manter os vetos dos deputados que não se encontram mais na casa. São do item 9, são 44 itens em bloco. E eu pergunto aos deputados para a gente agilizar um pouco esse processo. Deputado Wellington, pela liderança do PMDB.
Presidente, no acordo existe o item 75, que é um projeto do deputado Rony Nemer, hoje nosso deputado federal, é onde a gente gostaria assim, de derrubar.
De retirar. Ok. Retirado, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, retiro o item 75.
Senhora
deputado Cristiano Araújo.
Me manifestando de forma individual, mas também com o Data Vênia, o meu líder, o nosso bloco é contrário à votação em bloco. Devido a uma questão de princípio, a gente acha que não é correto votar os vetos em bloco. Já foi manifestado quando Vossa Excelência estava em viagem, na terça-feira passada, ou retrasada, que nós fizemos a votação de vários. Essa é a nossa posição por princípio do bloco.
Então, eu pergunto a Vossas Excelências, a gente poderia votar pelo menos alguns itens hoje, porque tá complicado a pauta. Nós temos votos aqui de deputados de 2006, é até desmoralizante para esse poder.
Senhora Presidente.
E aproveitar o quórum que nós temos aqui hoje, deputado Chico Fichilante.
Não, sugiro para Vossa Excelência que coloque dessa pauta que está aí uns 5 ou 6 vetos, a gente vota de maneira individual, não em bloco. Okay. Teremos o compromisso de votar, nós estamos aqui para votar. Okay. Esses que não estão destacados.
Então,
agora, eu queria propor a Vossa Excelência também que a gente encerrasse a sessão, votasse o segundo turno, até para liberar esses conselheiros que terão que estar em casa amanhã cedo, terão que estar no trabalho amanhã cedo e tudo.
Okay.
A gente vota agora o segundo turno e o segundo entra nos vetos.
Ok.
E tem o meu compromisso de continuar aqui votando.
Ok. Deputado Elira.
Eu gostaria de que fosse retirado aqui da pauta o item 76.
Item 76. Ok, deputado. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Então, convocação. Convoca as senhoras no segundo turno. A gente está na última. Eu sei, mas eu já comecei. Convocação. Convoca as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno de seguintes itens. Item 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar. Item 2, número 14. Item 2, votação, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 395/2015. E demais vetos acordados. Do item número 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 20. Da pauta da sessão ordinária. Encerra. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.